Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Um bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um dos presentes. Meus cumprimentos ao Dr. Abdala, ex-vereador dessa Casa de Leis. Dr. John, procurador do município. Doutora Lívia, Dr. Lucas e os demais presentes, assessores. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe nosso trabalho. Solicita, secretária, se há quórum regimental.
Sim, há número legal. Informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida a manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário, assim não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva, sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Justifica a ausência da vereadora Andréia, a qual está em Goiânia, e justificou sua ausência nessa data de hoje. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito da secretária que proceda a leitura do expediente.
Projeto de resolução 001, que altera a redação do parágrafo 1º e suprime o parágrafo 2º do artigo 280 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Quirinópolis e contém outras providências. Artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 280 do Regimento Interno da Câmara Municipal passa a vigor com a seguinte redação. Artigo 280. O pedido de vista, nunca superior a 48 horas, para estudo de proposições, será requerido por qualquer vereador no momento destinado à discussão da matéria. Parágrafo 1º. Todo pedido será feito em requerimento verbal durante o período de apreciação da matéria, que será objeto de votação, e será atendido pelo presidente, independente de apreciação do plenário. Os outros parágrafos, idem, idem. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, requeiro de Vossa Excelência que seja oficial do Prefeito Municipal, na pessoa do Sr. Gilmar Alves da Silva, solicitando que determine que seja encaminhada uma equipe de engenharia da Prefeitura Municipal nas feiras populares que acontecem semanalmente nas praças e na feira coberta, para averiguarem e buscarem uma forma de padronizar o sistema de afiação das barracas, considerando que os feirantes, ao instalarem suas barracas, aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, extensões e afins, estão interligando várias fiações elétricas e cabos de eletricidade fora dos padrões corretos de segurança para a população. Por isto, a fim de evitar que algum transtorno aconteça, alguma medida preventiva deve ser tomada, inicialmente uma vistoria nos locais para averiguar a real situação, considero emergencial. Nestes termos, peço e espero aprovação. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito que, após a aprovação deste, seja oficiada a diretora-chefe do PROCON, solicitando da mesma que seja realizada fiscalização e aplicação de multa nos postos de combustíveis que não abaixaram o preço do combustível, pois houve uma redução de 3,53% do preço da gasolina nas refinarias na última semana e mais de 19% no último mês. A gasolina que era comprada nas refinarias a R$ 2,25 no dia 22 de setembro agora está sendo comprada por R$ 1,50 e continua sendo repassada para o consumidor pelo mesmo preço de varejo, sem baixa alguma no valor. É repudiante. Enquanto em Goiânia, após a redução do preço do combustível, os condutores dos veículos fazem filas nos postos para abastecerem, nós aqui em Quirinópolis somos obrigados a abastecer os nossos veículos a gasolina com preço exorbitante. Em Goiânia, a gasolina está sendo vendida a R$ 4,29. Em Quirinópolis, está sendo vendida a R$ 4,89. Por isso, solicito que este requerimento seja encaminhado para o PROCON, a fim de tentarmos solucionar esta situação. Edivaldo Antônio de Souza. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação a esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o secretário de Urbanismo e Obras Públicas, requerendo-lhe do mesmo que seja feita a construção de calçadas e meio-fio em todas as residências das famílias carentes em nossa cidade. Justifica-se o presente tendo em vista que várias residências de muitos bairros de Quirinópolis ainda não possuem calçamento na parte da frente da casa, o que ocasiona sérios transtornos aos moradores no período chuvoso que agora enfrentamos. Portanto, será um grande avanço na melhoria da qualidade de vida a edificação dessas construções. Nestes termos, peço e espero a aprovação. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira.
Solicita a secretária se algum vereador ou alguém inscrito no grande expediente.
Sim, o senhor João Batista Valeriano dos Passos, Vinícius e Oscar de Lima Pires Júnior.
Vou os dois primeiro, porque eles estão indo embora, né? Convidar o nobre colega Batistão, juntamente com o Vinícius. Fique à vontade aqui, viu, Vinícius, mas o Batistão, pode usar a nossa...
Inicialmente, rogo aqui as bênçãos do grande arquiteto do universo, para que nós possamos, nessa manhã, continuar aqui as nossas discussões sobre um dos temas muito importante para as gerações que hoje, no atual momento, comungam do mesmo espaço, mas também para as gerações futuras, a qual eu dedico esse momento que achamos nós muito importante na nossa passagem pelo planeta Terra, que é, sem sombra de dúvida, um marco que deixaremos, o legado que deixaremos, tanto dessa gestão, como também dos nobres vereadores. Inicie, senhor presidente, cumprimentando-o, agradecendo pelo espaço. Quero cumprimentar o nobre vereador Márcio Xavier, combativo, parceiro nosso aí nas nossas atividades, tanto na agricultura familiar, como também na indústria e comércio, sempre nos apoiando, nos orientando também nas questões legais. Divininha, esse incansável aí, defensor da população, vereadora Nicolina, vereador Cassim, vereadora Ives, grande Tocó, o homem que liga Quirinópolis à Goiânia, dando ali o respaldo necessário às pessoas que precisam de tratamento, que precisam de um alento, que precisa de consultas, que precisa de tratamento daquela capital. Eu quero cumprimentar aqui o vereador Marquinho, também esse combativo vereador, vereadora Veroneida, professora Veroneida, Márcio, radialista, agropecuarista também, Soró, grande comerciante, vereador aí também, uma expressão da nossa comunidade. Vereador Oscar, ex-padre Oscar, continua Oscar, só ex-padre, né, mas os ensinamentos e as maneiras, a maneira com que ele coloca, ainda continua fazendo ainda muita ligação com a sua formação dentro da teologia e também da filosofia. Funcionários dessa Câmara, imprensa aqui presente, Coronel Bonfim, nosso secretário que aqui representa o Poder Executivo, Aguinaldo, Abdala, Lucas, doutora Lívia, doutor John, nosso orientador, professor Abdala. Eu tomei a liberdade de cumprimentar a todos, inclusive o nosso amigo Chicão, que é essa nossa recepção aí da prefeitura, né? O recepcionista da prefeitura. Pessoal, senhores, senhoras, volto a essa Câmara hoje na condição de secretário de Agricultura e Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Indústria, Comércio e Turismo. Não adentrarei muito na parte técnica, em função de que ontem foi solicitado dessa Câmara, a nossa pessoa, que viesse um técnico para que pudesse dar continuidade às explanações, às explicações com relação ao nosso plano de saneamento básico da cidade de Quirinópolis. O Renato saiu agora de manhã da DBO, deve chegar em torno de 9 horas, 9 e meia, mas ele está vindo para reunir. Inclusive foi uma das reivindicações aí do vereador Oscar. Vereador, eu passei no grupo para todos os vereadores ontem, ainda assim que eu confirmei, eu passei para todos os vereadores, para o presidente da Câmara, primeiramente, e dizer que nós estamos discutindo saneamento básico. Saneamento básico não é diferente em nenhuma parte do mundo, que é água, esgoto, drenagem urbana e resíduo sólido. O que nós temos que focar é que o espaço, o espacial, onde nós vivemos, no atual momento, em pleno século XXI, ainda continua sendo um grande gargalo para a humanidade a questão do saneamento básico, que foca nesses quatro pilares em que nós enumeramos aqui: água, esgoto, drenagem urbana e resíduo sólido. E isso, pessoal, senhores vereadores, é que nós achamos que nós, com muita responsabilidade, buscamos uma das melhores empresas do Brasil para que pudéssemos fazer um plano que contemplasse Quirinópolis, a Quirinópolis de hoje e a Quirinópolis que nós sonhamos para o futuro. A Quirinópolis que nós estamos projetando para 2055, ela terá em torno de 92 mil habitantes. A Quirinópolis de hoje, nós sabemos que nós temos em torno de 50 mil habitantes. O último censo deu 48.700 pessoas. E vale aqui lembrar o que aconteceu em Quirinópolis de 2003 para cá. Nós tínhamos uma população de 30 mil habitantes e num período de 14, 15 anos, praticamente nós tivemos um grande salto, chegando aí a 50 mil habitantes. Nós passamos a ter nesse período 84 mil hectares plantados em cana. Reduziu-se a área de soja e milho, mas aumentou-se a área de pastagem, que é o segundo PIB do nosso município hoje, gerando emprego e renda. Mas quando você fala em saneamento básico, tanto a cana quanto a agrostologia, ou seja, a formação de pastagem, que é a questão da exploração do pânico mastro, da semente de capim, também impacta o meio ambiente. E conviver com a pasta num dualismo entre agricultura e meio ambiente, nós temos procurado o caminho do bom senso juntamente com a minha equipe. E nesse momento eu quero aqui, deixei para esse momento, agradecer que o Vinícius, a Jânia, o Sebastião, a Nadir e o Júlio, que têm nos dado muito respaldo para que pudéssemos estar discutindo da melhor forma, subsidiando todas as informações, para que nós pudéssemos chegar num momento como esse aqui, um plano de saneamento básico encaminhado à Câmara Municipal de Quirinópolis para que pudesse ser votado. O processo de discussão que começou lá com o IEF, que o ex-prefeito Odair Rezende já tinha um contrato com a FUNASA para desenvolver um plano de saneamento básico, nós também demos continuidade a ele, e o IEF, não sei por que cargas d'água, não deu sequência ainda, e nós paramos no produto C, porque ele é... fizemos audiências públicas, fizemos as reuniões setoriais. Então, esse plano aqui da DBO, nós fizemos uma ampla discussão, mas nós fizemos uma ampla discussão também com a sociedade, com todos aqueles que quiseram participar, com o planejamento que está sendo feito também pelo IEF Goiano, que foi contratado pela FUNASA. Dessa forma, pessoal, nós sabemos dos gargalos da drenagem urbana do nosso município, os pontos que nós temos que trabalhar. Sabemos da questão do lixo, que hoje nós depositamos naquele aterro sanitário, só de lixo molhado, de lixo orgânico, em torno de 52 toneladas dia de lixo. Isso é uma média que nós pesamos na época do plano de saneamento. Mas para que não tivesse dúvida, nós pesamos uma semana. E 90 toneladas de RCC, que é de resíduo da construção civil, e podas, que é depositado lá no aterro de resíduo sólido. Quando a gente fala desses números, é para que nós possamos ater o tamanho do problema do qual nós estamos metidos. E a Lei 11.445, ela deu para todos os municípios um prazo para que esse plano de saneamento básico fosse aprovado. E nós o fizemos com uma empresa renomada, utilizando todos os meios democráticos de participação popular. Envolvemos a comunidade e só não participou quem realmente não pôde por motivos, quiçá, que não podemos aí justificar. Mas as pessoas que participaram das nossas plenárias, as pessoas que participaram das discussões, eram pessoas muito qualificadas, porque enalteceu muito o nosso trabalho. E eu quero confessar para vocês o que eu falava para o Vinícius, antes de chegar aqui, eu mostrando para ele uma mensagem que eu recebi ontem, do Clube de Engenharia, do Grupo de Engenheiros de Goiânia, do qual tinha solicitado o nosso plano de saneamento básico. A Jânia tinha enviado para eles o final de semana passada, e ontem ele postou no grupo aquilo que postei para cada um de vocês, vereadores, para vocês verem o tamanho da grandeza, da qualidade do nosso plano de saneamento básico. Vai servir de norte para a nossa capital. Nosso plano de saneamento básico é o norte, é o início para que Goiânia possa discutir a questão do saneamento básico. E eu estou falando de um processo que vocês sabem que ele é demorado, ele é burocrático. Ele tem fases. Isso... você tem que dedicar de corpo e alma, você tem que viver isso. E eu confesso para os senhores, para as senhoras, população, que eu tenho vivido intensamente, não só a questão do plano de saneamento básico, mas eu tenho vivido intensamente a gestão dessas pastas para conciliar a resolução dos nossos problemas. E eu quero aqui confessar para os senhores e para as senhoras. Eu não tenho como foco os problemas. Eu tenho como foco, ou nós temos na nossa equipe como foco, que foi aqui autorizada pelo prefeito Gilmar, é a resolução dos problemas. Nós temos que focar em resolver essas questões que o século XXI está a todo vapor. Nós temos hoje uma produção de 220 milhões de toneladas no país, Quirinópolis sendo como o coração hoje da produção do estado de Goiás. O município que detém o maior potencial hídrico do estado, do país e, quiçá, do mundo, porque o aquífero Guarani é, sem sombra de dúvida, a nossa maior riqueza para o futuro. Fontes alternativas de energia estão subindo, surgindo. Nós já participamos de alguns encontros técnicos. E que a água, a bioenergia, vai ser a grande alavanca do mundo moderno. É a inovação tecnológica. Isso fará diferença. E nós, dentro do nosso plano de saneamento básico, os senhores e as senhoras vereadores, senhor presidente, notarão em que nós temos um organograma, um cronograma de obras e de investimentos que qualquer que for o detentor do serviço de água e esgoto ou qualquer atividade ligada ao saneamento básico, agora sim terá uma base para nós fazermos um contrato, para que nós não possamos, para que nós não tenhamos outra surpresa em cima de um contrato com uma empresa que vem explorando o nosso serviço desde 1970, praticamente com a mesma estrutura, onde o município, o estado e o governo federal investe e entrega tudo pronto para aquele que é detentor desse serviço, e contrapartida, não se investe nesse setor. E hoje, os municípios, todos sabem, todos nós sabemos, tem o problema, não tem técnico e não tem recurso. E nós estamos preparando, até podemos dizer que vereador Oscar, que ontem solicitou aquela explicação e participou conosco da última audiência pública, como também participou mais três vereadores, Soró participou, estava na última audiência, estava também o Marcos Cabral e o Márcio Xavier, em que justamente, em que nós, pessoal, fazemos então aqui essas colocações para que nós possamos ater que o problema está aí, quem está operando está com um contrato totalmente defasado, explorando um sistema onde não se investiu nem na bacia formadora dessa água, nem tampouco no ponto de captação, considerando toda essa área ultrapassada e também áreas degradadas ao redor dessa bacia. Quando se fala da potencialidade do nosso município, nós falamos, podemos falar hoje de boca cheia. Nós temos um dos melhores PIB do país hoje. O que é que nós temos que estar atento agora? É preparar o município para esse salto. Esse salto em tecnologia, nós temos que dar a esse lixo uma destinação adequada. Nós temos que utilizar, reutilizar e reciclar. Está previsto aí no nosso plano de saneamento básico. Nós temos que aumentar as bocas de lobos, nós temos que melhorar a drenagem dessa cidade, que tem pontos, como lá perto da pecuária, vocês sabem, quando chove, aqui via lava, a água vem no joelho das pessoas. Perto do Eldorado, aquela captação ali, hoje ineficiente. Então nós levantamos, eu cito assim alguns pontos, para que os senhores e as senhoras possam ter noção de que os detalhes foram pensados. E nas audiências públicas que nós fizemos, essas questões foram bem apresentadas, e que hoje, dentro desse plano que está encaminhado a essa Casa de Leis, nós temos a certeza, a convicção, que não haverá dúvidas em função, porque a audiência pública, ela dá uma salvaguarda, ela dá uma sustentação muito grande a essa casa de leis, para que os senhores, as senhoras, nobres vereadores, possam aprovar esse plano de saneamento básico, e nós temos ações já de imediato para executar. Vocês poderão ver aí no cronograma de obras e de investimento que qualquer um que for participar das licitações, porque os senhores e as senhoras já criaram a Agência Municipal de Água do município, qualquer que for o detentor desse serviço terá agora um plano de saneamento básico a ser seguido, além de um novo contrato que terá que ser cumprido à risca. Então, o serviço poderá ser terceirizado, poderá ser discutido, sim, mas a gestão, a fiscalização é do município. O município terá, então, como cobrar o que hoje nós não temos em mãos. E vale aqui lembrar que a intenção do prefeito Odair foi salutar quando ele tentou entrar na justiça e que foi negado. E foi negado porque naquele momento o juiz se justificou dizendo que o município não apresentou as garantias de continuidade do serviço à população de Quirinópolis. E agora, diferentemente, até dando sequência a esse processo de discussão, aqui, vereador Oscar, que eu acho interessante, é que agora não. Nós temos para mostrar para o juiz. Nós temos um plano de saneamento básico aprovado pela comunidade de Quirinópolis, aprovado pela Câmara de Vereadores, e nós queremos, sim, oferecer um serviço de qualidade à população de Quirinópolis, e principalmente com preço justo, que é uma das principais preocupações do prefeito Gilmar, é baixar o preço da água e esgoto no município de Quirinópolis. Mas para isso, chegar, nós precisamos de aprovar o plano de saneamento básico. A discussão agora não é municipalização de água, eu só adiantei isso, só para que os senhores e as senhoras vereadoras tenham uma noção da importância do plano de saneamento. Porque ele é a base para a discussão de outros temas, de outras situações. Ele é a base para que nós possamos pegar qualquer tipo de financiamento ligado a esses quatro pilares do saneamento básico. Sem aprovação do plano de saneamento básico, se não tivermos essa lei, nós não caminharemos. E todo o nosso esforço será infrutífero. Dessa forma, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, mesa aqui composta, mesa diretiva, é que nós acreditamos no que nós estamos fazendo. Primeiro, eu quero dizer a todos que nós usamos de toda a transparência. Não tem uma audiência, aliás, não tem uma atividade da minha pasta, tanto de campo, como aí essas audiências públicas, que eu não convido todos os vereadores no seu grupo de WhatsApp, porque todos vocês estão no meu grupo de WhatsApp. Eu faço questão de enviar a todos e a todas para que a gente possa cada vez mais democratizar e dizer a todos vocês, vereadores e vereadoras, da importância de que nós tenhamos que ter uma visão futurística da cidade de Quirinópolis. Vejamos o que vem acontecendo a nível nacional, a nível de Estado. Os partidos estão descaracterizados, embora sendo uma base para a democracia, mas acabou aquele radicalismo. O que era adversário até quatro anos atrás, caminharam quase todo mundo junto e misturaram as bancadas, os candidatos de vice com cabeça de chapa, com deputado federal, estadual. Tanto é que ninguém sabia atrás de quem estava andando. Não eram as pessoas que nós fomos acostumados a andar com eles. a própria circunstância, o momento político, faz com que façamos uma reflexão. A maior liderança hoje está nas ruas, está na mão do povo. A maior liderança hoje está na mão do povo. Então é por isso que às vezes a gente parte para essas atividades nossas, envolvendo segmentos organizados, como OIG, EMATER, Sindicato Rural, FAC, representantes da sociedade civil organizada, para que nós possamos levar um serviço de qualidade, com participação popular e, principalmente, uma melhor fiscalização daquilo que nós estamos fazendo. Então, nossos parceiros, e vale aqui lembrar, né, vereador Sora, a nossa grande parceira, a Associação Comercial, né, hoje, que é uma grande parceira nossa. E quando eu falo em parceiros, eu nem falo da Câmara, porque tudo que nós precisamos passa por aqui para ser aprovado. Precisamos de um espaço, estamos aqui pedindo a essa Câmara para fazer uma audiência, fazer uma palestra, fazer um encontro. Então, essa visão que nós temos que, dentro da proatividade, dessa maneira de estarmos juntos para discutir os problemas de Quirinópolis, tem que continuar. Tem que continuar. Tem que ser políticas públicas, não políticas de um governo só. A visão de futuro tem que estar ligada realmente ao futuro, não dentro de um mandato. E é dessa forma que nós trabalhamos esse plano de saneamento básico, que vocês, nobres vereadores, nobre vereadora, senhor presidente, poderão muito bem, dentro do cronograma de aplicação dos recursos a serem investidos nesses quatro pilares que enumeramos, tem prazo para ser investido esses recursos e, consequentemente, melhorando a prestação de serviço, com foco agora na redução do preço da tarifa, que em breve nós estaremos também, juntamente com a Câmara, discutindo essas questões. Eu quero, nesse momento, senhor presidente, agradecer por esse espaço, agradecer aos senhores, as senhoras vereadoras, a assistência aqui presente, a imprensa, Vando e Elias, que são a SECOM também, que sempre nos apoiou, e dando condições para que as nossas mensagens chegassem a todos os rincões de Quirinópolis. Nosso agradecimento a vocês, imprensa. Vocês sabem da importância, melhor que nós, para que as mensagens possam chegar. Então, senhor presidente, após a última vez que frequentei essa tribuna, foi em 1992, na condição de vereador constituinte, volto hoje nessa condição, posso dizer para os senhores e para as senhoras, num desafio muito grande, que é conciliar desenvolvimento sustentável com a visão de futuro. Tirar desse prato do qual todos nós utilizamos, que é o nosso meio, o alimento, o ar, a água, mas preservando para as gerações futuras. E quero aqui frisar que juntos podemos muito mais. Um grande abraço a todos, e o técnico deve estar chegando para entrar nas questões na reunião com vocês, para que a gente, senhores e senhoras, para que nós possamos sanar todas as dúvidas. Muito obrigado.
Bom dia a todos, agradecer a mesa na pessoa do senhor presidente, agradecer à imprensa e aos senhores vereadores. Bem, o fato de estar aqui é bem simples, a gente vai ser bem curto. O que está sendo disposto aqui nesse momento é simplesmente o cumprimento da Lei 11.445, de 2007, que é a Lei Federal de Saneamento Básico. Então, isso aqui é um produto onde discorreu aos moldes da lei federal. Assim como todos os municípios do Brasil são obrigados a fazer esse plano. Por quê? Porque tem que ser tomadas as diretrizes, assim como o seu secretário falou, as diretrizes de saneamento, as diretrizes do esgoto, as diretrizes dos resíduos sólidos e as diretrizes do escoamento pluvial. Aí eu pergunto para os senhores vereadores, os senhores estão satisfeitos com os serviços que são prestados em termos de saneamento? Você acha que o tratamento e o escoamento do esgoto sanitário está legal? O escoamento pluvial está funcionando? O tratamento dos resíduos sólidos, assim como as devidas coletas seletivas, estão sendo adequadas? Os senhores estão satisfeitos com esse serviço? Essa fica uma boa pergunta, porque neste momento esse produto, ele define essas diretrizes. Assim que os senhores aprovarem isso aqui, ela terá as diretrizes aonde tem que ser seguidas. Todos os prefeitos e todos os vereadores que se comporem aos longos dos anos, eles têm que cumprir o que a lei maior determina, que nesse caso é a 11.445/2007. Agora nós estamos no ano de 2018. Essa lei foi aprovada em 2007. Deu um período para fazer, venceu em 2011, passou para 2012, passou para 2013 e prorrogou, se eu não me engano, 2019. O final dela foi prorrogado em 2019. Esse produto aqui é um estudo longo. Por que que ele foi prorrogado? Muitas prefeituras não tinham condição de fazer, porque ele é caro. Entendeu? É um diagnóstico, é um levantamento. Isso aqui é um levantamento aonde tem problema e apresentam as possíveis soluções. Entendeu? Então, os problemas nossos, que é o diagnóstico, está aqui, está levantado. Assim como todos vocês já sabem, vê isso na rua, no período de chuva. No período de chuva nós temos problema de tratamento, temos problema com água, com assoreamento no manancial, temos problemas no lixo, que é 45 toneladas que é captada, 52 toneladas, né, que dobra por causa da água, fica sem estrada, não tem como chegar em cima das trincheiras, as lagoas de tratamento, ela enche, não consegue absorver, e por aí vai os problemas. Então nós precisamos resolver, nós precisamos angariar, captar recursos para melhorar isso aí. Mas sem isso aqui, nós não vai para lugar nenhum. Isso aqui é o berço, é a base, é onde se inicia tudo. Então, já foi feito as audiências. Infelizmente, assim, as pessoas, né, a comunidade, pouco participa. São poucos os interessados. E agora, os senhores são representantes do povo. Alguns de vocês estiveram presentes nessas audiências, onde foi apresentado. Vai vir novamente, igual o Batista falou, o técnico da empresa, para apresentar mais algumas dúvidas. E eu acho que o que eu tinha para falar e para mostrar era só isso mesmo. E vamos firme e agradecer a Deus pela nossa saúde. Obrigado, presidente, obrigado, secretário, e obrigado, senhores vereadores, e o pessoal que assim nos assiste. Obrigado. Há outro detalhe aqui, que o vereador lembrou, que esse plano, ele contempla as revisões. Se não for engano, é de 4 em 4 anos, ele é revisto. Inclusive, é um dos ícones que é exigido na lei 11.445. Se alguma coisa é desatualizada, não funciona, na revisão dele é contemplado essa questão.
Agradecer ao nobre secretário, a sua equipe, parabenizá-lo, tá? Parabenizá-lo pelo trabalho do senhor, junto com a sua equipe. E reconheço o seu trabalho como vereador, admiro o seu trabalho e eu tenho certeza que pode contar com essa casa de leis, tá bom? Que Deus abençoe o trabalho do senhor. Nesse momento, passar para o vereador Oscar. Você vai ficar daí mesmo, vereador? Pode ficar à vontade aí.
Bom dia, presidente, mesa diretora, Bom dia a todos os pares vereadores, assistência que aqui está, imprensa. Bom dia especial ao nosso secretário e o assessor que está junto. Primeiramente, o assunto que eu ia falar não era sobre o plano, mas gostaria de comentar, né, parabéns, né, pela iniciativa, pela forma como foi feito o projeto. Né, realmente, a nossa Constituição prevê a participação popular em todas as políticas públicas que impactam a vida das pessoas diretamente e em grande monta. E um plano municipal de saneamento básico atinge toda a cidade. Então, realmente, a nossa democracia, que ela é participativa, né, porque ela é representativa porque nos elege, mas em alguns aspectos é também participativa, e nesse caso as audiências públicas demonstram isso, né, a participação das pessoas de forma direta, prevê essas situações. Desde lá da Conferência de Estocolmo, em 72, ou seja, 46 anos atrás, quando os cientistas entregaram um relatório chamado Relatório do Fim do Mundo, né, que alarmou naquela época os países sobre as questões do aquecimento global, a forma como as nações estavam cuidando dos seus ecossistemas, dos seus recursos, o esgotamento da Terra. E eles até davam uma expectativa de vida para a Terra. Se continuasse usando os recursos daquela forma, em pouco tempo, o mundo acabaria, né? Por isso foi dado o nome de Relatório do Fim do Mundo. Depois o Relatório de Brundtland, a Eco 92, a Rio Mais 20... E o mundo inteiro está se reunindo para falar sobre sustentabilidade, que foi a palavra que o senhor usou. E o pensamento da sustentabilidade é: eu posso usar os recursos que estão aqui, mas eu não posso usar de forma que as outras gerações futuras não tenham o direito de usá-los também. Pensar no futuro, né? Ter essa consciência de que tudo que está à nossa disposição é nosso, mas também é dos nossos filhos, netos, bisnetos. E falar de água é falar de vida, né? Falar de água é falar de vida. E a gente sabe que a nossa bacia do Rio do Ribeirão das Pedras é 100% quirinopolina e cuidar dela é nossa prioridade. Eu estive na última audiência, gostei da forma como os técnicos da DBO apresentaram o projeto. Ontem nós vimos o projeto físico aqui. Cada vereador recebeu apenas uma versão digital. Eu até já solicitei, que eu não consigo ler muito pelo computador, eu prefiro uma física, uma cópia, né, para a gente ler. E parece que realmente muito bem feita, muito elaborada, com vários dados técnicos. Esses dados técnicos extrapolam o nosso conhecimento de pessoas comuns, então por isso que eu solicitei ao nosso presidente que fosse convocado os técnicos para salientar alguns pontos e até dar pistas da leitura, porque também é um documento extenso, de 292 páginas, né, até para a gente ter um prévio conhecimento para a leitura. Acredito que vai ser aprovado com facilidade, é interesse de todos nós que o Plano Municipal de Saneamento Básico seja efetivado. Realmente está previsto na lei federal. Já deveria ter sido aprovado, já deveria ter sido discutido. Assim como o nosso plano diretor também já deveria estar sendo discutido, porque ele precisava ter sido renovado em julho desse ano. Então, parabéns pelo trabalho. Nós vamos olhar com todo cuidado, Batista, esse plano. Como ele é um projeto que demanda uma tramitação legislativa diferente, né, com certeza o nosso presidente vai designar uma comissão para analisar, oferecer o relatório para que a Câmara esteja apta para votar e aprovar, né. Cada vereador, depois de estudar esse processo, tem um prazo para apresentar emendas, caso queiram. Se achar que está tudo ok, vai assim como está. Então, parabéns pelo trabalho, viu? Agora, eu queria fazer uso da palavra hoje para tratar de um projeto de resolução que eu apresentei, mas eu não tenho interesse de que seja só autoria da minha parte, não. Inclusive, eu já tinha pedido ao senhor presidente, né, para conversar com a bancada da situação sobre esse projeto. Lá no nosso artigo 280 do Regimento Interno, que trata sobre o pedido de vistas, quando chega uma matéria mais delicada que um vereador queira fazer o pedido de vistas para analisar. E o nosso regimento interno hoje obriga que o pedido de vista de um vereador seja submetido ao plenário. E estudando um pouco sobre o direito das minorias, né, esse direito é garantido pela nossa Constituição, que é, nós estamos num país democrático. Hoje nós somos a minoria, mas essa minoria é rotativa, né? Ela de quando em quando há uma inversão nos poderes, então pode ser que algum dia os outros vereadores também sejam a minoria. Então, o direito das minorias dá às minorias a possibilidade de questionar, de analisar melhor os projetos, de apresentar propostas. E como o nosso regimento, ele não prevê o pedido de vistas imediato, ele fere, de certa forma, esse direito das minorias. É lógico que um vereador não pode simplesmente pedir vista só para tumultuar e atrasar o processo. Por isso que tem que estar especificado o prazo, e aqui é um prazo de 24 horas. Né? Cada vereador poderá pedir vistas pelo prazo de 24 horas nas matérias de urgência e urgentíssimo, e de 48 horas nas matérias que não tenham o caráter de urgência e urgentíssimo. Por que tem pedido de vistas? Aí eu fui estudar, para que tem esse pedido? Como nós aqui estamos num processo legislativo, mas também envolve um embate político, um vereador pede vistas para tentar negociar com o proponente, para tentar sanear algum vício daquele projeto, para tentar conversar, dialogar. Né? O ano passado, eu acho que até por, às vezes, a gente ter feito uma boa renovação aqui na Câmara, tá? Todo mundo aprendendo sobre o processo, às vezes a gente teve embates acalorados e a gente não favoreceu o diálogo. E é isso que eu estou vendo esse ano diferenciado. Até o nosso presidente esse ano, né? Na verdade foi no início desse ano, mas depois a gente já deu uma mudança e ultimamente está favorecendo muito. Por exemplo, o Batista veio hoje conversar com a gente, já atendeu o nosso pedido para trazer o técnico, e é isso que é a democracia. A gente discutir, os embates, eles são salutares. O que não pode acontecer é tirar o direito do outro de falar. Então, eu apresentei hoje um projeto. Se algum outro vereador quiser subscrever como autor, eu não tenho problema nenhum. O nosso regimento diz que pode ser um vereador ou mais, que tira a necessidade. A única coisa que tirou foi a necessidade de aprovação do plenário para um pedido de vistas. O resto continuou do mesmo jeito, né, 24 horas para matérias de urgência urgentíssima e 48 horas para matérias simples. E eu peço, né, aos nobres colegas que aprovem, né, essa resolução. Um dos critérios que eu pedi ao nosso presidente, né, caso ele seja reeleito, e caso ele apresente o nome dele para eleição na sexta, é que o ano que vem a gente atualize o nosso regimento interno. Inclusive os relatórios que o secretário vai fazer, está escrito aqui, deverão ser datilografados. A gente sabe que nem máquina de datilografia existe mais aqui na Câmara, né? Para você ver tanto que o nosso regimento precisa ser atualizado, modernizado. E ele garantiu, né, que caso ele seja reconduzido, ou se outro vereador for eleito, nós temos que tratar sobre essa atualização do nosso regimento interno. Então, é uma proposta que eu faço, né? E se algum outro vereador quiser subscrever, eu ficarei muito feliz. Tá ok. Muito obrigado, presidente.
Passamos para a ordem do dia. Solicito a secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 96ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 3 dias do mês de dezembro de 2018, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, senhores vereadores. Acácio Divino Vieira de Assis, Dalmo Machado Borges, Denilson Barbosa de Souza, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Piri Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis, Ives Laine Geisa Paixão Oliveira. Ausentes os vereadores Dagmar André de Oliveira, Marcos Túlio Barroso e Valdivino Duarte de Oliveira. Faltas estas que foram justificadas pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Lido os projetos do Executivo de número 027, o qual altera metas e acrescenta estratégias no anexo único da Lei Municipal 3.167, Plano Municipal de Educação e contém outras providências. 028, o qual dispõe sobre o pagamento de anuidades a organizações sociais sem fins lucrativos que realizam atividades de defesa em favor das políticas públicas e interesses do município e autoriza o Poder Executivo a vincular-se como associado das organizações sociais sem fins lucrativos que especifica e a pagar as respectivas anuidades e contém outras providências. 030, o qual aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico e contém outras providências. Projeto de Lei Complementar 010, o qual suprime o inciso 13 do artigo 14 da Lei Complementar 2/2011, acrescentado pela Lei Complementar 30/2011, contém outras providências. Lido o projeto de lei do Legislativo de número 017, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, o qual institui o Banco de Ideias Legislativas no município de Quirinópolis e contém outras providências. Foram lidos os requerimentos de número 206 e 207, de autoria da vereadora Ivislene Geisa Paixão Oliveira. 208, de autoria da vereadora Dagmar André de Oliveira. 209, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente, solicitando à secretaria se há alguém inscrito. Momento em que é informado que sim, a senhora Ionei Aparecida do Nascimento, secretária municipal de educação, e a senhora Mirlien Gênesis da Silva Nogueira, coordenadora técnica do Plano Municipal de Educação e presidente do Conselho Municipal de Educação, que usaram da palavra para explanar sobre o Plano Municipal de Educação. Logo em seguida, o senhor presidente adentra para a ordem do dia, determinada a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão, não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Momento em que o vereador Denilson Barbosa de Souza pediu permissão para se retirar do plenário, o senhor presidente pediu que o mesmo aguardasse a finalização da ordem do dia. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Nicolina Maria da Costa Pereira e Oscar de Lima Pires Júnior. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 4 de dezembro de 2018, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Agradecer a presença do Renato Pedrosa, da DBO Engenharia. Obrigado por ter atendido o pedido do Batistão, secretário, e o pedido de nossos vereadores, tá? Muito obrigado pela presença do senhor. Daqui a pouquinho a gente já vai reunir. Coloco em votação os requerimentos.
Requerimento de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que requer que seja providenciada a iluminação da Alameda Paranaíba, quadra 8, lote 2, no bairro Rio das Pedras.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Ivislaine. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Ivislaine, que requer a reforma da rede fluvial que fica no bairro Eldorado, na quadra 31, lote 16.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Ivislaine. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Nicolina, que requer que seja realizado um estudo para viabilizar a implantação de uma escola técnica no campo ou escola politécnica rural de tempo integral e pré-profissionalizante na zona rural de Quirinópolis.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, pares vereadores, vereadoras, bom dia a todos que vieram aqui, professora Marlene, senhor Valmir, que hoje nos honra com a presença, pessoa grandiosa, humanitária, visionária, e todos vocês, a saúde bem representada, doutor Renato aqui conosco, é um prazer em tê-los conosco dessa manhã. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o nobre secretário da Agricultura, o Batistão e o técnico com ele, falando desse grandioso plano de saneamento básico. E aí, quando reforça a parte do meio ambiente e quando também reforça as nascentes e toda a estrutura do meio ambiente, a gente também tem que pensar na educação. E é nesse ponto que tem vários projetos no MEC, vários municípios buscando o chamado modelo das escolas politécnicas e das escolas rural, que seja de tempo integral, para que lá elas possam realmente adquirir o conhecimento e a prática, a experiência vivido sobre a nova tecnologia rural e sobre o agronegócio, principalmente o nosso município, que tem a influência do grande empreendimento das usinas, né, de álcool e suco alcooleiros. Então, nessa parte, é importante que o homem do campo se fortaleça e fortaleça os filhos, a geração familiar, com a erradicação lá no campo. Que não aconteça o chamado o êxodo rural. Eu estava com o Batistão conversando ontem das famílias, né, que estão emigrando para a cidade. E essas escolas, elas são possíveis. Basta que o município crie-se um projeto que comprove todo o estudo que o Batistão também trouxe, mais o técnico desse grande projeto, para que o Ministério do MEC, que é o Ministério da Educação, possa liberar o recurso a um município que tem o interesse das escolas politécnicas rurais. Né? Ali a criança, o aluno passará o dia todo, e além do aprendizado pedagógico, também o profissional, de acordo com a modalidade do mercado de trabalho recente ou vivente no município. Então eu peço que quero me colocar à disposição para fazer parte desse estudo da educação, dessa escola, que eu acho que é um grandioso assim, desenvolvimento, empreendimento educacional que o nosso município se ocupa hoje da localização dessa região. Tenho dito, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua.
Peço o voto a todos aí para aprovar.
Continua a apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Do vereador Marcos Túlio, que requer que seja colocada sinalização de proibido parar e estacionar por mais de 15 minutos na porta da drogaria Ultra Popular, na Avenida Brasil, próxima à Igreja Nova Matriz.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Marquinhos.
Quero novamente. Questão de ordem. Ele Bom dia, senhor presidente, novos colegas, população aqui presente. Esse pedido aí surgiu da Drogaria Popular devido a ela se encontrar em frente a uma lanchonete, onde as pessoas, a partir das 5, 6 horas da tarde, encostam os seus carros sem preocupar com o andamento da população que tem que encostar para fazer compra de medicação. E com outras farmácias também está acontecendo isso, na porta do hospital e vários outros locais. Ela só foi um exemplo, espero que seja feito em todas as farmácias de Quirinópolis. Obrigado.
Continua em apreciação, requerimento, nobre, com a palavra a vereadora Nicolina.
Eu tinha pedido à secretária, agora eu entendi, Marquinhos. Eu quero, se possível, subscrever com Vossa Excelência. A gente tem notado muito que realmente é um fluxo rotativo, mas quase permanente. E a parte de cadeirante, o rebaixamento, não é respeitado. A acessibilidade aqui em Quirinópolis não é respeitada. As faixas onde estaciona o cadeirante são ocupadas por veículos. E a gente presta atenção no momento comercial também, não tem espaço para estacionar, né? Então, aquela questão. Mas eu parabenizo. Hoje o cadeirante, Quirinópolis, tem vários cadeirantes, tem até associação. E também tem as pessoas com a mobilização reduzida. É importante ver isso, pessoa andando com andador, pessoa e farmácia, principalmente, é de urgência, é saúde. Não pode atrapalhar o fluxo. E o hospital também. Parabéns, doutor vereador.
Inclusive, lá tem o rebaixamento para cadeirante e fica bem na porta onde o carro para em primeiro lugar.
Tudo, né?
Nós podemos já fazer uma proposta de lei municipal sobre o estacionamento em frente às farmácias, hospitais e tudo mais, sabe? Só o requerimento, sem um poder de punição depois, não vai virar nada, tá? Então já manda o projeto e a gente já aprova. Vamos fazer o projeto.
Com a palavra, o nobre colega vereador Oscar.
Sugestão muito apropriada, Márcio. Inclusive, acredito que a prefeitura deveria tomar a providência de demarcar os estacionamentos na Avenida Brasil, ali no centro, reservar o lugar de estacionamento de motos. A gente vê que lá no centro comercial, uma moto toma lugar de vários carros, às vezes ela estaciona de jeito errado, dois carros. Então nós temos que realmente providenciar um projeto desse, demarcar o local de estacionamento de moto, estacionamento de carro, áreas reservadas para ambulâncias, para corpo de bombeiro. A gente sabe que grandes incêndios às vezes acontecem e o caminhão do corpo de bombeiro não tem como chegar porque não tem lugar reservado. Então os prédios públicos, os grandes prédios, sempre tem que ter áreas reservadas para isso. Então vamos pensar nisso mesmo. Parabéns, Marquinho, pela iniciativa.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Do vereador Marcos Túlio, que solicita do presidente da AGETOP, na pessoa do senhor Luiz César Kimura, que faça a pavimentação do trecho do anel viário desde o Sindicato Rural até a rotatória da Rua Rio Preto.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Marquinhos. O vereador Cassinho já quer subscrever, tá? O vereador Oscar quer discutir o seu requerimento.
Acredito, Marquinhos, nós temos que até fazer uma força-tarefa junto ao governo do estado, porque aquilo ali está impossível, né? É uma rodovia estadual que passa dentro da nossa cidade, uma vergonha, né, de deixar acontecer aquilo ali. Talvez agora o governo saindo ele não vai fazer nada mesmo, mas assim que o próximo governador chegar, nós temos que exigir que o governo do estado repare aquilo ali. Nosso município é um município que contribui com muito ICMS para o governo do estado. A gente é uma economia pujante, né? Pujante. Ali passa as carretas da usina. Eu sei que já tem um projeto de abrir uma nova, um outro anel viário, mas enquanto isso não faz, a nossa população não pode sofrer com aquele descalabro ali, não. Né? Não tem um metro quadrado sem buraco. Então, realmente, Marquinhos, parabéns pela iniciativa.
E mesmo havendo um novo anel viário, não vai deixar de ser uma rodovia estadual. Então, é fato que precisa ser resolvido aquilo lá. Inclusive, já foi promessa do presidente da GETOP anterior, Jaime Rincon, que seria feito aquilo ali. Né? Chegou a despachar o pedido do prefeito Gilmar Alves, e até hoje nunca chegou o maquinário nem nada. É uma questão que precisa realmente ser feita rapidamente.
Inclusive, se a prefeitura fizer um estudo, colocar alguém para ir lá, a população de até 2 quarteirões afastado daquela via estão trincando todas as paredes da casa, quebrando o forro de gesso. Quem está tendo prejuízo não é quem passa, é mais quem mora do lado, que vê atrás para pedir esse conserto da via lá. Então eu peço que o Edivaldo passe para o prefeito, às vezes de outra forma ele consegue resolver isso aí mais rápido, não sei, juntamente com a usina, com o próprio município, com recurso nosso, resolver rapidinho para acabar aquilo lá. É um pedaço pequeno, não é um pedaço grande.
A gente vai estar olhando com carinho isso aí. Também passo muito ali, eu sei como é que é aquele pedaço ali. Continue em apreciação, né? É o requerimento. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Esse aí eu gostaria de subscrever nele. Tá? Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Explicações pessoais são 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, a nobre colega vereadora Nicolina.
Senhor presidente, eu tenho uma preocupação muito grande. Quando o Marquinho falou sobre o requerimento dele, nas paradas, né, que estão em frente às farmácias e os hospitais, de fazer um projeto. Porque se entende, eu tive 2 projetos vetados que eu não via orçamento e não via assim, um gasto excessivo para que cumprisse o que estava solicitado nos meus projetos. Aí se direcionaram, né, meus projetos com a custa do município e nessa intenção eu não voto, eu votaria no requerimento porque eu não vejo que os projetos não tenham custa. E quando tem a custa, aí se diz que era de origem do executivo, foi a lição que eu tive nessa casa de lei. E, no entanto, foi aqui que derrubaram o veto dos meus projetos, que achava que não tinha realmente nenhuma custa, que não pudesse ser possível, até pessoalmente. Então, nessa questão, eu tive uma lição muito grande, um aprendizado dessa casa de leis, que projeto tem que ser muito bem assim, calculado, discutido, ver o orçamento, né, para que não aconteça com referente aos meus municípios. E eu sempre gosto de usar as explicações pessoais, porque eu sempre conheço o regimento que nós temos até 3 horas para que nós possamos discorrer, aproveitar e mostrar à comunidade daquilo que nós trabalhamos. Às vezes a gente pega o microfone, vê sintonias, né? De riso, sintonia, mas eu faço isso mesmo, é um aprendizado que eu tenho. E as prerrogativas que são concedidas no regimento interno dessa casa de lei. Sempre trago a essa casa de lei aquilo realmente que interessa a nossa comunidade. Eu vi o Oscar falando hoje da importância da nossa comunidade e vi o Batistão dizendo que nessa eleição o que aconteceu, o arco-íris, foi muito grande da mistura. E que a nossa apreciação da política está lá na comunidade, está lá no povo. Então eu utilizo os recursos que me são dedicados e gosto de fazer meu trabalho bem feito. não, nunca ri nem com a ironia de que fulano pegou o microfone ou fez esse requerimento ou fez esse projeto. Então, eu gostaria, sim, também de pedir respeito a essa casa de lei. Obrigada, senhor presidente.
Continua com a palavra o vereador Oscar.
Acredito também que nós, vereadores, precisamos fazer uma força-tarefa para não deixar a rodovia que liga Quirinópolis à Lagoa do Baúzinho acabar. Infelizmente, o governo atual, que não foi reconduzido ao cargo, talvez até porque tem muitos anos já na administração, começou a obra e parou no meio do caminho. Tirou parte do asfalto, a gente sabe que depois só jogou um picho um pouquinho, só a base. Se continuar do jeito que está, daqui a pouco nós não vamos ter nem como ir para Goiânia. O Marquinhos, que viaja toda semana, sabe disso, né? Então a gente precisa correr atrás para terminar essa obra aí. E aproveitando a presença do Batistão, né, eu gostaria, Batistão, de sugerir, eu já até conversei com você sobre isso, e para o próximo ano, início do ano, nós poderíamos sentar e fazer um projeto em conjunto dos produtores de água. Eu acredito que esse projeto de produtores de água será de grande relevância. Nosso município acabou de ter agora uma área de preservação ambiental, né? Nós estamos dando passos muito importantes nessa área da conscientização do meio ambiente. Eu sei que você é preocupado com a questão da educação. Realmente precisa começar com as gerações de agora. Nós depois poderemos explorar essa área de preservação ambiental até com viés de turismo ecológico. E se a gente indenizar, como há em outros lugares, os produtores rurais, para que ele cerque as nascentes, para que ele produza água ali na propriedade dele, até às vezes mitigando um pouco a questão da exploração econômica de sua propriedade, nós vamos aumentar o volume de água do nosso Ribeirão das Pedras, que já foi feita a análise. Graças a Deus nós temos água suficiente até 2030 ou 55, não sei, aquele dia foi mais ou menos isso, temos água suficiente, foi vista a viabilidade do que precisa ser feito, mas eu acho que a gente pode melhorar ainda mais. Quem sabe um dia voltar ao Ribeirão das Pedras, ter os poços onde as pessoas tomavam banho, pescavam, né? Ser um rio saudável. Então, vamos pensar juntos nesse projeto, né, de produtores de água, questão da responsabilidade dos produtores rurais, porque como a bacia do Ribeirão das Pedras está toda dentro do nosso município, a gente tem condições de cuidar dela. Exigir dos produtores ali que têm as suas propriedades ali na área da bacia do Ribeirão das Pedras, que cuidem desse ribeirão, né, e entendam que a propriedade dele é tão importante que vai dar a vida para a cidade inteira. Porque se o Ribeirão das Pedras morrer, a nossa cidade toda será prejudicada. Então, vamos pensar nisso para o início do ano que vem, tá?
Continua com a palavra o nobre colega vereador Márcio de Oliveira.
Senhor presidente, caros colegas, eu só quero parabenizar o Marcos Honorato, ele que já disponibilizou no site, né, da Câmara o regimento interno e também a lei orgânica já está à disposição, né? Então, parabéns ao funcionário, viu, Marcos? Isso aí.
Continua com a palavra o nobre colega vereador Denilson Tocozinho.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento a mesa diretora. Bom dia, meus colegas vereadores, a imprensa e a todos vocês que estão aqui presentes. Bom dia. Agradecer o meu companheiro Batistão, né, pela sua iniciativa, pelo seu trabalho, né? Que isso já deveria ter acontecido já há muitos anos atrás, com essa preocupação nossa da água, que é um bem nosso, né? Sem a água, tenho certeza que ninguém de nós estava aqui presente. Mas ontem, senhor presidente, Eu saí daqui meio corrido e fui até a nossa capital numa reunião lá da regulação do Estado. E vim de lá, assim, muito triste, né? Porque cada eleição que passa, os nossos comandantes que entram lá fazem uma proposta diferente, né? Que vai melhorar isso, que vai melhorar aquilo outro, melhorar o quê? Até agora, do que eu vi lá ontem na reunião, eu vim de lá, fora da brincadeira, vim com água nos olhos, né? Porque é uma área que eu já trabalho há muitos anos, que é essa área da saúde. Até agora não tem um projeto para 2019, né? Já suspendeu os exames de baixa complexidade, quase todos. As cirurgias que já estavam agendadas nos hospitais do Estado foram todas canceladas, todas as cirurgias. E aí dói muito na gente, da gente atender as pessoas aqui e ver o sofrimento das pessoas aqui no interior, né? Lá na capital a gente assim, não tem muito acesso aos postinhos, mas a gente tem muito acesso aqui ao nosso município, né? Das pessoas que precisam de vaga, né, que está aqui no hospital municipal, que é uma briga nossa aqui para conseguir vaga lá em Goiânia, seja vaga de enfermaria, ou seja vaga de UTI, né, e os hospitais já vai fechando quase tudo. Então, nessa reunião que eu tive lá ontem, que eu vim embora ontem, eu vim muito triste, mas muito triste mesmo, assim, de saber que o tanto de pessoas que a gente tem aqui já regulado, né, pronto, a IH tudo pronto nos hospitais. Nós temos 91 cirurgias prontas nos hospitais, a EH tudo entrega, né, aos hospitais, já estava pré-agendado, né, ontem desmarcou tudo, não tem previsão para o ano que vem, você entendeu, dessas cirurgias. A mesma forma, eu passei em Trindade, na Vila São Cotolengo também, suspenderam todas as cirurgias de catarata, também não tem previsão para o ano que vem. Então, gente, eu acho que assim, uma notícia muito triste. A gente fica assim, muito assim, deprimido, porque não tem nada mais difícil, eu acho, na vida de cada cidadão, que é a saúde da gente, né? E aí as pessoas chegam na gente para pedir ajuda a gente, e aí como é que nós vamos fazer para ajudar, né? Nós que somos agentes políticos, nós que ficamos sempre defendendo aí a nossa população, né? E aí eu vim assim eu estou angustiado. Essa noite eu quase não dormi, né? Pensando assim, no trabalho que a gente fez o ano todo, correndo atrás, levando os pacientes, fazendo consulta, fazendo exames, marcando cirurgia, e chega agora nessa reta final aí, a gente fica sem resposta para a nossa população. Então é muito triste. Eu falar a verdade para vocês, meus colegas vereadores, assim, eu estou com o meu coração hoje muito, assim, muito magoado mesmo do que eu senti lá em Goiânia ontem, sabe? Então estão suspendendo tudo. Eu não sei para que isso, né? E o povo, e quem sofre nisso daí é o nosso povo, que está aí, né, com a garantia, assim, de uma vida, assim, mais melhor para frente. Por exemplo, ontem eu saí daqui para regular o pessoal nosso da cardiologia. Ainda consegui regular ainda 6 pessoas. Foram suspensos mais de, se eu não estiver enganado, parece que tem mais de 8 lá ainda, para fazer o ano que vem. Agora, coração não espera, né? Pessoa que está precisando de fazer um cateterismo, uma angioplastia, então não espera. Então, falar para vocês, meus colegas vereadores, que cada ano que passa, a gente vai decepcionando mais com a política. E eu falar a verdade para vocês, não votei nenhum dos dois, entendeu? E eu vim muito decepcionado ontem de Goiânia, da forma que o pessoal passou para a gente, né? Para nós, todo mundo que são representantes aí, dos 246 municípios do estado. Todo mundo, nós estamos muito chocados lá de ontem, que a gente não estava esperando uma resposta totalmente diferente, né? Pelo tanto de cirurgia que tem em Goiânia, da população daqui, e foram todas canceladas. Muito obrigado, um bom dia a todos.
Continua com a palavra o nobre colega vereador Márcio Xavier.
Bom, só para fazer um levantamento aqui sobre o que nós sugerimos do projeto de lei do requerimento do vereador Marquinho. Quando eu disse que nós faríamos o projeto, na verdade nós temos que fazer uma indicação, né, que é o documento. Hã? Não, mas nós indicamos, fazemos o levantamento, o estudo, indicamos ao órgão competente, no caso a SMT, a necessidade de estar fazendo uma lei nesse sentido. e essa indicação passa pelas comissões, que serão aprovadas, passa pela mesa diretora e o presidente encaminha até ao órgão competente. Então, não dizendo que nós estamos gastando o dinheiro público, nós só estamos indicando onde aplicar o dinheiro público, onde é uma necessidade do município, diferentemente do que foi entendido. Tá? Obrigado.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos colegas vereadores. Só parabenizar o vereador Tocozinho pelo trabalho. Que Deus te abençoe. Parabéns pelos 2 anos que você cuidou da nossa população em Goiânia. Que Deus te abençoe e a sua família também. Não havendo quem queira... Eu tive com o Batistão, né, algumas visitas. Nós fomos na cidade de Rio Verde, visitamos... A cidade de Rio Verde já está bem avançada, né, Batistão, com relação aos pequenos produtores que estão preocupados com a água, né, criando nascentes, né, cuidando das nascentes. Então, assim, com relação à nossa cidade, eu vejo o desempenho do Batistão com o nosso meio ambiente, com a nossa água. Então, eu fico feliz, viu, Batistão, com o seu trabalho, da sua equipe. Que Deus te abençoe muito nessa sua jornada. E vocês estão de parabéns. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os seus vereadores para reunirem em sessão ordinária no dia 5 de dezembro, às 8 horas da manhã, local regimental. Um bom dia a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Já deixar aqui os vereadores, nós vamos fazer a reunião aqui, porque aqui o espaço é melhor do que lá na minha sala, né? E o ar lá não comporta várias pessoas. Então, já convidar o nosso amigo Renato para poder estar aqui. Fica à vontade, viu, Renato? Nós estamos à sua disposição para que você possa explanar e esclarecer a nós, vereadores, a importância desse plano, tá? Que Deus te abençoe a sua vinda de Goiânia até a nossa cidade de Quirinópolis. Um bom dia a todos. Colegas vereadores. Então,
eu trouxe ele impresso aí? Qualquer dúvida?
Pessoal, vamos ouvir o Renato, né? O Renato que veio de Goiânia. Representando a empresa DBO Engenharia, né, que participou do plano, né, que auxiliou o companheiro Batistão nessa jornada, o prefeito Gilmar. Então, eu acho que é muito importante nós tirarmos as dúvidas agora, para que a gente possa votar esse projeto com consciência, tá? Que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado.
Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para falar alguma coisa sobre esse excelente trabalho que foi feito, iniciativa da Prefeitura. A gente vê com muitos bons olhos, né? Hoje a questão do planejamento tem sido uma coisa relevada ao segundo plano, principalmente no Brasil. Hoje os projetos estão correndo atrás das obras, né? Nós vemos várias obras aí mal planejadas, né, que não terminam. Nós temos vários casos de obras que não correspondem àquilo que é necessidade da população. E então a cidade de Quirinópolis realmente avançando nessa questão de saneamento básico. A cidade que já tem um serviço já interessante, né, já praticamente universalizou o serviço de água e esgoto. E tem resolvido satisfatória também a questão do resíduo sólido, do lixo, e também da drenagem urbana, que são todos esses itens fazem parte do saneamento básico, segundo a lei, né, nacional sobre isso. E deu um prazo, né, para que esse serviço seja universalizado em todo o Brasil. Nós sabemos que isso é uma meta difícil, mas nós temos que ir buscar esse objetivo. E o plano municipal, ele tem uma projeção de até 2055, né, quando a população de Quirinópolis deve estar se aproximando de 100 mil habitantes. Então, hoje, em relação à água, a captação é feita no Ribeirão das Pedras com uma vazão de 100 litros por segundo, e até 2055 nós teremos necessidade de 274 litros por segundo de água a ser captada do Ribeirão. E então isso praticamente vai triplicar a demanda de água do município. E foram feitos outros estudos, né, de aproveitamento, principalmente do Rio São Francisco. Um estudo anterior feito pela Saneago, é uma empresa que fez para a Saneago, dando essa opção. Mas nós vimos nesse estudo que o Ribeirão das Pedras, ele suporta plenamente a capacidade para atender o município até essa data. Inclusive, hoje, para você retirar a água do córrego, você tem que ter uma autorização, né, para você tirar essa água para qualquer uso. E hoje a CECIMA, né, que é o órgão ambiental do estado de Goiás, libera uma outorga ali de até 400 litros por segundo. Então, nós temos, o estudo garantiu que o Ribeirão das Pedras tem total capacidade de atender essa demanda. Logicamente, isso vai implicar em duplicar a estação de tratamento de água, né? Você vai ter que adaptar para essa nova vazão. A própria área onde está a estação hoje, ela comporta essa ampliação, então não teremos, será um custo baixo em relação ao qualquer uso de outra bacia para atender a população em termos de água. Em termos de esgoto também, tanto o município, a sede urbana, quanto o Denisnópolis, né, famoso Tocozinho, né, também será beneficiado, também universalizando também a questão do esgoto e da água. Hoje lá não tem medição, é feita a água atende às casas, mas não tem uma medição de consumo, nem é cobrado isso lá. Então lá também está sendo prevista a implantação de uma rede de esgoto, com estação de tratamento de esgoto compacta no próprio local. Não havendo, pelo volume de esgoto gerado, não há necessidade de ter um corpo receptor, um córrego, um rio, para receber esse esgoto. Ele será no próprio solo, tem soluções para isso já consagrado no Brasil. E em relação aos resíduos sólidos, da mesma forma, nós temos alguns problemas, como o aterro sanitário, os dois aterros, né, do inerte e o orgânico, eles não têm licença ambiental. Então é uma não conformidade que o município tem que então resolver essa questão. E o aterro hoje, da forma que ele está sendo conduzido, ele tem uma vida útil de mais 10 anos, podendo ser ampliado para até 15 anos com a verticalização. É uma forma que é como é feito em Goiânia. Você faz as valas, você escava, coloca o lixo, cobre e depois você vai aumentando, usando a mesma área, você tem que ampliar isso para 25 anos o uso desse mesmo local para lançamento dos resíduos sólidos coletados aqui no município. Em relação à drenagem urbana, aqui nós temos poucos problemas, embora a rede seja pequena, né, precisa se ampliar a rede de coleta da água pluvial para que a gente não tenha problemas futuros com o crescimento da cidade. Então, tem algumas áreas, foram identificados alguns pontos que precisam ser cuidados, né, porque quando a gente faz... Isso é uma sugestão aqui para os vereadores, né, que quando o orçamento vem para a Câmara para ser aprovado, o orçamento do ano seguinte, quase nunca, isso é em quase todas as cidades, você não vê rubrica para manutenções. Né? Nós temos um caso emblemático agora em São Paulo, né, que é aquele viaduto na Marginal Pinheiros, que cedeu e hoje está se fazendo, então, correndo atrás depois que acontece. Uma obra de arte dessa, de drenagem, de redes de esgoto, de água pluvial, ela tem que ter uma manutenção. Então, o município tem que colocar no seu orçamento alguma coisa para se prevenir, mesmo que seja apenas uma vistoria anual dessas obras, para poder não ocorrer o que ocorreu aqui em São Paulo, ocorreu em Brasília, esse ano ainda também, uma parte de um viaduto lá cedeu. Felizmente, lá nos dois casos não tivemos nenhuma morte, né, mas foi um risco muito grande e o risco que a população corre ainda nesse sentido. Em Goiânia, da mesma forma, temos vários pontos lá também que precisam ser de manutenção então tem que cuidar do que já está feito e pensar no que precisa ser feito. Isso é que seria importante. A questão do plano, ele demanda algum recurso, né, lógico, para essa ampliação, principalmente na questão de água e esgoto, mas aí, como parece que no município a concessão do serviço de água e esgoto está vencido, né, e precisa ser renovado ou licitado com a própria Saneago ou com empresa privada, isso aí é outra discussão que pode ser feita posteriormente. Então, nesse sentido, se colocar já com esse plano já aprovado, né, pela população e agora se aprovado pela Câmara Municipal, a empresa que for a concessionária do serviço já tem em mão o que, que ela precisa investir, né, o gasto que ela vai ter para fazer que o plano aconteça em termos econômicos. Né? E na questão dos resíduos sólidos, o lixo e da limpeza urbana, principalmente, e da drenagem urbana, o município tem que, então, em busca de recursos, né, de financiamentos para essas obras até o ano de 2055. Bom, esse é um resumo do que a gente tinha para falar e me coloco aqui à disposição para qualquer dúvida que possa ter. E queria aproveitar o vereador Jarbas, né? Oscar, desculpa, pela colocação que ele fez, inclusive na audiência que nós tivemos aqui no começo do mês passado, ele já colocou essa preocupação com o nosso Ribeirão das Pedras. Essa questão dos produtores de água é uma coisa muito importante, ela começou isso há muitos anos em Nova York. Hoje, todo o sistema de água de Nova York, que é uma metrópole gigantesca, é abastecida graças a esses produtores de água. O governo do município paga para os proprietários, né, do entorno de toda a bacia para que eles preservem o manancial. Cerca as nascentes, impeça que o gado entre nessas nascentes, cerca que ela recupere a vegetação ciliar e possa, então, aumentar o volume de água e seja perene, que o município sempre terá aqui bastante água para suprir a necessidade. Então, parabéns, vereador Oscar. Muito obrigado. Estou à disposição dos senhores.
Só um minuto. Quando referente às licenças, está vencida, não tem, né? Mas a do aterro sanitário, ela está com vigência para 2014 e algumas não conformidades não nos concedeu a renovação de funcionamento. Em relação à do inerte, ela está com a licença de instalação até 2021, já em trâmite para de funcionamento. Porém, a do inerte já foi, nós tivemos que abrir um precedente, já utilizar uma das primeiras trincheiras, em função da gente não ter disponibilidade de colocar a parte de resíduo de torção e nem as de galhada. E até porque as trincheiras elas foram um pouco profundas e pegou um pouco a lateral acima, então nós tivemos que criar esse resíduo compacto para segurar essas laterais e ir adequando essa área. Só isso mesmo.
Queria perguntar ao senhor...
Pessoal, eu vou utilizar de um método bem democrático. Vamos usar pela ordem de inscrição. Vamos passar a palavra ao vereador Oscar, que já estava escrito, o Vinícius utilizou. E começa a fazer, então, isso. Vereador Oscar, vereador Tocozin, pode ir escrevendo aí na sequência.
Bom dia, Renato, né? Renato, obrigado por ter vindo. Eu sempre tive muita preocupação com o meio ambiente. Já apresentei vários requerimentos aqui relacionados a isso, inclusive questão do chorume lá no aterro sanitário, pedir adequação do aterro, questão das bocas de lobo aqui na nossa cidade, inclusive colocando a proteção, né, a grade de proteção ali nas proximidades do Eldorado, inclusive o Batista hoje falou sobre aquilo. Eu me preocupo muito com aquilo lá, porque o volume de água que desce do bairro para aquela margem é grande. Se passa ali um motociclista, talvez na hora do volume de água, a boca de lobo lá tem mais ou menos dessa altura, né? Cabe uma pessoa entrando dentro dela tranquilamente, né? Eu fico preocupado com aquilo lá, com a segurança. Também já fiz vários requerimentos aqui a respeito do Ribeirão das Pedras. Mas agora nós temos um trabalho que parece ter sido muito bem feito, nas mãos, e um plano, né? E realmente planejar é a alma do sucesso de qualquer empreendimento. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas técnicas sobre a DBO. Como a DBO, quantos anos ela surgiu? Essa é a especialidade dela? Ela já fez vários outros planos, apresentou os projetos? Só a título de conhecimento mesmo, que a gente está tratando sobre isso, né? E como foi elaborado o plano, as metodologias e o tempo, né? Como, as visitas aqui, o mapeamento, como foi só... Não precisa aprofundar demais não na técnica, mas só esclarecer para a gente como foi elaborado.
Obrigado pela pergunta, vereador. A DBO Engenharia, nós completando 30 anos há 2 anos atrás. Então, nós estamos com 32 anos já de... DBO Engenharia Ambiental. Então, ela é especialista em projetos de meio ambiente. Desde licenciamento ambiental de indústrias, loteamentos... você entendeu? Nós já participamos de alguns grandes projetos, principalmente em Goiás, Tocantins, na Bahia e Minas Gerais. Quirinópolis, nós licenciamos as 2 usinas aqui de álcool, a São Francisco e a Boa Vista, né? Nós estivemos aqui já na outra gestão do prefeito Gilmar, depois, mas quando foi licenciado mesmo, feito elaborado o estudo de impacto ambiental, já era o Odair, né, que era o sucessor do Gilmar na época. Mas então nós já temos uma relação grande aqui com Quirinópolis e participamos de alguns grandes projetos. Ação de Tratamento de Esgoto de Goiânia, o depósito do SESI 137. Nós já fizemos estudo de impacto ambiental de mais de 100 rodovias em Goiás e principalmente no Tocantins, que quando separou-se o Estado, como Tocantins pegou um grande recurso do BIRD para pavimentação. Foram mais de 5 mil quilômetros de estradas que foram pavimentar, porque Tocantins só tinha BR-153, é a ligação Paraíso até Porto Nacional, só tinha esse asfalto no estado de Tocantins todinho, e hoje ele está quase todo pavimentado. Então nós participamos de todos esses trabalhos lá. E a nossa, eu especialmente, eu em 1975 passei no vestibular para engenharia civil. E no segundo ano e meio surgiu um curso de saneamento ambiental em Goiânia, e eu fiz o vestibular novamente e passei então a fazer, tranquei minha matrícula em engenharia civil, e meu pai, até hoje não, porque ele já faleceu tem 7 anos, mas nunca concordou com essa mudança de sair da engenharia civil para mexer com o meio ambiente. Então lá em 77 eu fiz essa opção de trabalhar com o meio ambiente. E os donos, eu sou consultor da DBO, né? Os donos, são 3 donos lá, que são amigos meus de adolescência. E eu fui estagiar na Semago, na época, que hoje é Cecima, e eles eram, o Jadson era um dos diretores lá da, quando eu estagiei. Então, lá nós fizemos amizade, eu fui trabalhar no Instituto de Planejamento de Goiânia, eu trabalhei lá mais ou menos 10 anos, e nesse período a gente fez vários trabalhos em Goiânia, o Jadson me chamava, ele estava no estado e eu no município. E sempre a gente fazendo trabalho juntos nessa área de meio ambiente. Quanto aqui ao estudo específico aqui, eu não me lembro...
Foram 2 anos?
Eu não tenho a idade quando começou, mas foram várias visitas que foram feitas, um ano e alguma coisa para a elaboração desse trabalho. Então nós já tínhamos já conhecimento bom aqui do município, nós tínhamos levantamentos já de toda a parte geológica, geomorfológica, questão de clima, a gente tinha vários, já tinha um embasamento, né, de dados, né, que ajudou bastante nesse sentido. A gente já conhecia aqui o município e também o Tocozi em agosto de 2017. Então, um ano e meio, praticamente, que nós estamos fazendo. E foi todo mapeado o município, né? A gente adquire cartas com imagens de satélite, né? E em cima dessas cartas a gente faz, então, o projeto aqui, todo o sistema urbano e rural do município, inclusive Denislópolis, né? E só para... Acho que eu respondi tudo. Eu tenho, aliás, tenho uma ligação até afetiva com a cidade, só para um detalhe. Tenho uma sobrinha que casou com um sobrinho meu que é daqui da cidade. E eu sempre brincava assim com ela, que ela, na realidade, ela brinco com ela que ela não é de Quirinópolis, ela é de Tocozinho. Porque Quirinópolis faz parte da grande Tocozinho. E a região metropolitana de Tocozinho cobre todo aqui. Riverlândia e Quirinópolis, e Golverlândia também. Tem sempre com ela nesse sentido.
Então, o EIA e o RIMA foram elaborados também para o plano de saneamento. O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto do meio ambiente também?
Não, para esse tipo de plano não há necessidade de estudo de impacto ambiental. Para o aterro sanitário, se fosse, né, para a estação de tratamento, ampliação... Tudo vai precisar de estudo de impacto ambiental.
Vai precisar na implantação do...
O plano em si não, mas as obras que o plano está indicando, sim.
Aí precisarão.
Precisa de estudo ambiental.
Inclusive aqui no nosso município vizinho, Rio Verde, o aterro sanitário dele também é verticalizado.
Isso.
Passando a palavra agora para o... Para o então vereador Tocozinho.
Senhor Renato, bom dia. Prazer imenso receber o senhor aqui na Câmara Municipal. O senhor falou agora há pouco sobre a vazão de água lá do Córrego Rio das Pedras, que são de 100 mil, né, por segundos, né?
A captação é 100 litros por segundo.
100 litros por segundo.
A vazão média dele é 800 litros por segundo.
Certo. Aí o senhor falou que tem que dobrar essa vazão aí. Eu queria saber, senhor, assim, qual que vai ser a forma, né, da gente dobrar essa vazão de água aí para 200, né, na verdade. E queria saber do senhor também, se esse, o que nós temos hoje, a estrutura em Quirinópolis, lá embaixo, que fica lá perto do Córrego das Pedras, se vai aguentar essa vazão de água, ou se vai modificar alguma coisa lá na nossa lagoa de tratamento, entendeu? E eu também fiquei muito feliz de o senhor falar aí lá no meu povoado, porque lá moram meus pais, meus filhos, então lá é tudo família que mora lá no nosso povoado. Saber que a gente também vai ser beneficiado lá no meu povoado. Lá nós temos 96 casas hoje, né? E tem construção lá de mais 10 casas que o povo está construindo. Mas nós também temos um loteamento. Esses lotes, inclusive, estão até parados lá, que são mais 53 lotes, que é da prefeitura. As pessoas sempre têm procurado a gente para poder construir, né? Até já falei com o prefeito Gilmar, ele pediu até para doar esses lotes lá. Eu queria saber do senhor, lá no povoado, mais ou menos quando assim que vai começar essas obras lá, porque lá nós temos um poço artesiano que nós temos lá, e esse poço artesiano hoje é uma briga nossa lá, porque inclusive no mandato passado eu cobrei uma caixa d'água para lá, meus 4 anos cobrando essa caixa d'água, e graças a Deus ganhamos essa caixa d'água lá, que são 20 mil litros. Só que essa caixa d'água lá, nós precisamos de colocar nela lá uma boia, porque a nossa água lá é uma água 100% potável, sabe? Quase todo ano eu colho a água lá, levo para Goiânia para poder fazer análise, né, da nossa água, e desperdiça muita água lá, sabe, no nosso povoado. E a tendência lá do nosso povoado hoje, a maioria das pessoas que tem nos procurado hoje é de crescer. Por quê? É lá ninguém paga a água, lá ninguém paga IPTU, né? Então o pessoal está correndo quase todo mundo para lá. Eu tenho hoje um pedido no meu caderno aqui, de mais de 70 lotes lá para as pessoas pedindo. Essa outra parte que a gente está falando lá do Tocozinho, inclusive essa área até do meu pai, né? Meu pai começou lá em 1963. Aí foi doando, né? Tinha um grupo lá. Meu pai foi doando, casa para uma, lote para outro. Aí vem. Hoje nós temos lá 96 casas. É quase tudo da nossa família, né? Que mora lá. E até fiquei muito feliz novamente das palavras do senhor, que a gente vai ganhar lá também essa rede fluvial de água. Então, muito obrigado, Edson, pela sua iniciativa e o seu, sua equipe. E está do modo outro, lembrando da nossa grande Tocozinho, viu? Obrigado.
Obrigado, Leandro. Em relação ao Ribeirão das Pedras, né, como eu falei, a vazão dele média de 800 litros por segundo. Hoje está captando 100, vai passar para 274, que é o final do plano, isso em 2055. Então, o plano, não sei se o senhor teve já a oportunidade de dar uma olhada nele, né, ele está aqui à disposição. Ele tem as medidas imediatas, médio prazo e longo prazo. Então, isso é distribuído até 2055, até o final do plano, né, para atender tudo isso aí. E lá no Tocozinho hoje tem esse poço artesiano, com acho que é 1,7 litros por segundo, né, e o projeto prevê para 5,7, se não me engano, a vazão do novo poço que vai ser aberto lá. Vou fazer outro. E a questão da caixa d'água também está no plano, a previsão. Eu não sabia esse detalhe da boia, mas está previsto uma manutenção no reservatório, e com 20 mil litros é suficiente para atender a demanda até algum tempo, né? Mas eu acho que respondi tudo? Obrigado.
Nicolas, eu só gostaria de fazer um adendo aqui, até para... Posso até te ajudar um pouco mais. Com relação à elaboração do plano, ele utiliza de dados históricos, visitas locais, como bem disse aqui o Renato, a presença em várias situações, tanto na captação, como no aterro sanitário, como no Tocozinho, como nos ranchos. Então, isso foi pensado de uma maneira muito ampla e que é praticamente é um ritual, é um protocolo que não tem como você fugir dele. Então, você pega o município, você tem que estratificar, você tem que radiografar o município. E, nesse momento, até quero agradecer os meus técnicos, que foi eles que acompanharam em loco, em Tocozinho, no aterro sanitário, na captação, na bacia do Rio das Pedras, visitando as bocas de lobos, andando no córrego do Cruzeiro. Então, nós, de uma certa forma, podemos dizer aos senhores e às senhoras vereadoras, lógico que existem os dados históricos, mas nada melhor do que um técnico com o perfil que tem a DBO, ali, fotografando, andando em cima da coisa, lambuzando o calçado, dentro do aterro sanitário, entrando dentro do Córrego Cruzeiro para ver qual que é a situação que ali estava. E a questão da captação, eu acho que foi sanada, é a questão que nós temos a segurança hoje. Nós temos a segurança do estudo. E quando o vereador Oscar perguntou sobre a DBO, eu achei até interessante, e isso é bom. Uma pergunta que vai falar, quem é que fez esse plano? Né? Quem que é a DBO? E eu quero dizer que além de nós recebermos visitas, nós tivemos juntamente com o William Sakamoto, o Aguinaldo, que foi o nosso motorista, e o Vinícius, nós fomos para o aterro de Rio Verde, ficamos lá uma tarde todinha sendo recebido pelo Chico, ex-prefeito, que hoje é deputado, que foi eleito, juntamente com a empresa terceirizada, por sinal, acho que é seu Xará, que comanda toda a parte do aterro sanitário. E, então, na verdade, nós estamos procurando copiar também o que deu certo em outros municípios. Nós estamos usando o benchmarking. Copiar o que está dando certo fica mais barato para o município. E fica, quer dizer, você copia o que está dando certo e melhora. Não é isso mesmo? E onde nós tivemos uma situação que nós vamos conhecer, considerado um dos melhores projetos de saneamento básico do Brasil, que é Uberlândia. E, por sinal, o meu tio da minha esposa, o Orlando Rezende, que é irmão do finado Onísio, né, tio do Odair, que foi gestor por 4 anos do sistema, nos recebeu lá, nos levou para conhecer todo o que foi feito na gestão dele, né? Na época nós estávamos conhecendo como fazer. Ele falou, ele não citou o nome, mas falou, as melhores empresas de projetos ambientais estão em Goiás, vocês não precisam se preocupar, vim para Minas não. Ele ainda falou desse jeito. Olha o que vocês vão achar, eles fazem lá para o Brasil todo hoje. Então, nós tivemos essa segurança de fazer algumas visitas antes, para que nós pudéssemos realmente dizer com orgulho, com satisfação, que Irinópolis vai ter o melhor plano de saneamento básico do estado de Goiás, que está do Brasil. Pode passar agora para Nicola.
Eu queria, assim, parabenizar o doutor Renato. A gente, nada melhor, né, que a referência. Foi o que aconteceu agora com a pergunta do vereador Oscar. Referência é tudo. E, realmente, a empresa de vocês é bem referenciada, conceituada, conhecida. Eu sei o trabalho de vocês, não só no Brasil também, né, a expansão que vocês têm. A minha preocupação vem só em duas questões. Já conversei com meu amigo Batistão. Não resta dúvida que é um dos melhores projetos que eu já conheci. Não resta dúvida que a equipe do Batistão, do Vinícius, todos, trabalharam, e a comunidade, o pessoal que estava envolvido no projeto, tanto de conhecimento, buscando, como o Batistão falou, modelo bom tem que trazer. Nem que amplia ou que reduz, mas tem que trazer. Copiar faz parte do que é bom. Agora, a minha preocupação, e é a preocupação e a indagação da comunidade. Realmente, quando tudo isso estiver pronto, tudo isso estiver acabado, tem possibilidade de reduzir mesmo a taxa? Porque é isso aí, é a indagação que o pessoal faz para nós, assim, com todos os custos, com todo o empenho, com todo o trabalho, dentro das possibilidades estudada, basicamente para vocês, do grande empreendimento. Terminou. A gente pode ter um impacto menor nas taxas da água, as taxas do esgoto, que eu mesmo chamo essa taxa de esgoto, maldita taxa. Porque 100% a gente não... você não gasta 100% da taxa de esgoto, porque ela entra, mas tem coisas que você faz que ela não sai com 100%. E outra coisa também, eu conversei com o Batistão, a minha preocupação são grandes e grandes loteamentos, inúmeros, né, Batistão? Que pessoa quer lançar um loteamento, precisa das licenças, às vezes se amarre alguma licença, principalmente a VTO, da água, né, e do esgoto. Isso tem possibilidade assim, de ter, assim, principalmente essa licença da VTO, ser mais assim, emergência, ter um médio, pequeno e um médio e a longo prazo. E que classificação o senhor daria para nós, assim, que as AVTOs poderiam ser liberadas, todo loteamento, me parece que são 8, né, Batistão, que nós temos aqui da região, para que esses loteamentos possam ter aí essa AVTO dentro já do processo dessa municipalização do serviço de água e esgoto.
Obrigado, vereador, pela pergunta. O problema hoje é que a tarifa que a Saneago cobra, ela é única em todas as cidades. Então, independente se no município, o custo da produção de água e tratamento do esgoto seja menor do que outro que é maior, a tarifa é a mesma. Então, é uma tarifa só para o estado todo. Talvez isso aí, para mudar, precise de uma lei, né, porque, ou na concessão. O município tem o poder, né, quando for fazer a renovação ou entregar para a iniciativa privada, qual for a opção que a prefeitura for tomar em relação ao saneamento básico da cidade, ela pode, então, logicamente, que a empresa que entrar, que ganhar a licitação, vai ser menor preço. A que fizer menor preço e tiver as garantias técnicas todas, né, as empresas habilitadas para participar da licitação, habilitadas documental e tecnicamente, elas, então, quem vai levar é quem tiver menor preço. Isso sim pode ocorrer. Agora, em relação à Saneago, que ela tem a política da Saneago, é tarifa única. Então, todas as cidades de Goiás têm o mesmo valor. Mesmo custo não, mas o mesmo cobrado, o mesmo valor, né? E cada cidade tem um custo diferente. Por exemplo, Quirinópolis tem aqui a estação praticamente dentro da cidade, a captação, a estação de tratamento de água praticamente dentro da cidade. É uma cidade compacta, né? Ela não tem áreas isoladas, né? Loteamentos isolados, como muitas cidades aí tem. Você tem que transpor bacia, né? Você ter grandes estações elevatórias para chegar água até naquele local. Então é uma cidade compacta, né? Ela é concentrada e o custo é menor para a produção. Mas agora a tarifa é a mesma, né? E a questão das AVTOs, esse é um dos objetivos, né? A cidade precisa crescer. Tem pessoas investindo aqui na área imobiliária e não consegue a VTO porque não tem a garantia da água. A Saneago não dá a VTO em função de não ter a garantia de ter disponibilidade de água. Agora, com esse plano, essa ampliação a curto prazo já vai atender a demanda atual. Se não me engano, são 8 mil lotes. Mais de 8 mil lotes esperando, né, a VTO para ser legalizado. Então, esse é o curto prazo que já está no plano. Atender a demanda atual. E a futura vai ser, então, ao longo até 2055. Então, eu acredito que com a concessão pode ter uma melhoria da tarifa? Pode. Né? Uma redução da tarifa, acredito que possa ocorrer. A empresa, então, que ganhar é que oferecer melhor preço, melhor qualidade e melhor preço. Tá?
Fazendo uma complementação no que o Renato falou aí, e existe sim a possibilidade de ser reduzido, porque... E também não está fora a possibilidade da Saneago continuar atendendo. Agora, o princípio básico que a gente precisa é de montar essas diretrizes, estabelecer metas, investimentos e o que precisa ser feito. Um novo contrato com isso, e chamar as empresas e licitar. quem tiver condição de atender o que nós melhor precisamos, é que vai pegar o serviço. Né? E um dos fatores dessa discussão é realmente uma redução de um determinado valor, ou de água, ou do esgoto, para que seja mais acessível no bolso do contribuinte. Mas para isso aqui, como se diz, é uma cartilha, né, onde essa empresa, para abrir esse processo licitatório, para angariar recursos que sejam de várias esferas, nós precisamos disso aqui, desse documento estar aprovado e discutido assim como está sendo feito. Uma boa discussão, uma discussão sadia. E voltando à questão da condição, se o manancial atende ou não, então foi feito o estudo, houve muitas dúvidas, por que falta água? Então começou a perceber que existem outros problemas, né? Existe um sistema que, por sinal, eu acho aquele sistema bem eficiente, que atendeu até hoje. Eu parabenizo o Iris Rezende, no estado de Goiás, por ter feito isso aí, de fato. Está atendendo até hoje. Tem ineficiência? Tem, mas também aquele sistema era para atender 20 mil habitantes, 25 mil habitantes, ou 27, não me engano. Aí nós dobramos e ela ainda continua. O manancial atende, precisa fazer alguns investimentos, algumas bombas, precisa melhorar no sistema de assoreamento, o assoreamento local e o assoreamento ao longo, que é um trabalho ambiental. Existe outra possibilidade também, além do Rio São Francisco, que eu até tinha comentado com o Batista, fiz um download e mandei no telefone dele, que nós temos aqui esse córrego aqui que passa aqui no lago, Sol Poente, que estamos ali, o que, a 500 metros, que numa possível emergência ali, ela pode ser feita uma estação elevatória e mandar uma certa quantidade para lá para tratar, que ao invés de você montar uma estação de tratamento ali que fica mais cara, entendeu? Existem N possibilidades, entendeu? Eu acredito que nós, da cidade de Sinop, somos privilegiados, que faltar água, nós nunca vamos faltar. Agora, o que nós precisamos ter é ser coesos, E ter as diretrizes, ter uma coisa, ter um estudo, ter empresas sérias e pessoas sérias assim como vocês, para cobrar e fazer essa comunidade ser uma das melhores aí do nosso Brasil. Vou passar a palavra para o vereador Soró.
Bom dia mais uma vez, Batistão, Renato. Uma pergunta, Batistão, talvez você ou Renato, que a população sempre, quase que o Nicolino falou, indaga a gente na rua, tem a possibilidade do município gerir, tocar essa empresa de água, na verdade ser municipal, talvez se a empresa terceirizada ou a Saneago ou a empresa, tem possibilidade do município, tem condições para isso? Porque faz aí, eu acho que não sei quantos anos que criou a taxa de esgoto, que a criação de Deus, que acho que fez o ausentamento lá, já foi criada a taxa de esgoto. Me parece que no começo era 80%, e depois acho que agora acho que é 100%. Toda a política de campanha eleitoral aqui fala, vamos acabar com a taxa de esgoto. Sempre tem um dos dois lados falando isso. Aí, quando foi, vamos municipalizar a água? Na cabeça da população, vai municipalizar, quem vai tocar é a prefeitura, a empresa da saneamento aqui, a água. Que aí vai acabar, não vai ter mais taxa de esgoto. Entendeu? Então, qual a possibilidade do município mesmo ser o gestor da água em Quirinópolis? Talvez, para ter uma empresa terceirizada, vai querer sempre, o pensamento é de quê? Ganhar mais, né? Talvez mais que a Saneago ainda. Qual a possibilidade do próprio município de gerir esse saneamento, a água em Quirinópolis e a rede de esgoto?
Vereador Soró, obrigado pela pergunta. Eu, inicialmente, raciocinando questão do custo zero, eu descarto 100% essa ideia. Mas, parte do princípio em que, só para você ter noção, nós estamos aqui praticamente um ano e meio discutindo um plano de saneamento básico, sendo tanto que é demorado, tanto que é atrelado, amarrado as coisas, e não andam, no mesmo que você queira. Porque se nós tivermos, isso aqui é porque nós estamos acelerando, porque se nós estivéssemos esperando o do IEF, que é da FUNASA, ia terminar esse mandato e não ia sair esse plano de saneamento. O que é que nós atalhamos? Nós estamos fazendo as coisas acontecerem um pouco mais rápido. Hoje a Saneago arrecada aqui em torno de 1.700.000 mês. Se der um desconto no esgoto de 20%, cairia na arrecadação 400.000. Se for 10%, cairia 200.000 reais. O que acontece é que o sistema, nós temos que reduzir essa taxa de perda, que tem em torno de 35%, que a meta do plano é reduzir até o final para 25%. Então, porque tudo isso está ligado, produção e custo, tratamento e quanto vai chegar lá na,
quanto que vai chegar e por quanto vai chegar lá no consumidor. Então nós acreditamos que haverá redução sim no valor. E nós vamos discutir isso junto, nós vamos ter um comitê para discutir isso, embora isso não esteja em discussão agora, mas isso aqui é a base, é o caminho, é o norte para nós chegarmos no momento certinho, Soró, fazer uma boa licitação se for o caso, né? Olha, a Saneago, quem que é, qual é a melhor empresa que vai operar. O contrato vai ser em cima do nosso plano de saneamento, está aqui tá todo um cronograma de investimentos até 2055, começa agora 2019 até 2055, tem uns aí que são perenes durante esse período, tem outros que são timificados, ou seja, está em certos períodos, mas está tudo estratificado no nosso plano. Então, agora, aprovando esse plano, nós temos condição de fazer todas as melhorias que nós pretendemos fazer, independente de ser compromisso político, né? O Gilmar falou, não, é para baixar o preço. Deus falou, nós estávamos reunido o comitê, falou, vai reduzir o preço. Então, a Saneago mesmo já propôs, paralelamente aí, algumas conversas. Não, nós temos condição de fazer isso, fazer aquilo. Agora não tem conversa. Agora, se não investiram, agora vamos pagar o plano de saneamento básico, aprovado pela Câmara, logicamente, primeiramente aprovado pela população, aprovado pela Câmara. Aí sim, aí nós vamos licitar. Qual é a nossa demanda? Qual que é o preço que nós queremos? E vamos ver quem vai ganhar, quem vai oferecer o menor preço.
Pois é, o município então está descartado, e ele próprio não.
O município vai ser o fiscalizador, ele vai ser o gestor. Então a municipalização da água está feita, aprovada por essa Câmara. Certo? Agora, não cumpriu as cláusulas, não cumpriu o que foi determinado pelo plano, pelo contrato, pela licitação, o município ou reassume ou multa. Então isso vai sair das nossas mãos agora. Que é totalmente o contrário, estão explorando o sistema, tem 2 anos vencido, o próprio Odair tentou pegar para trás, não conseguiu, nós com isso aqui, nós acreditamos que nós vamos pegar sim o sistema, fazer um novo contrato, uma nova licitação, um novo contrato, para nós podermos atender a população com qualidade e preço adequado.
Certo, e Uberlândia, como que é? Porque a única cidade que eu vejo falar que dá certo, a água não... que não é próprio ou terceirizado, é Uberlândia, que é a terceira cidade que nós até ligamos na época, quando foi votação da municipalização aqui, que até hoje não conseguiu, parece que é Mineiro, não ligou, né, Oscar Neto, não conseguiu nem, tem um metro de rede de esgoto. Agora, Uberlândia, ligamos também no Uberlândia, deu que lá funciona muito bem, água barata. Quem é que toca lá?
Lá, segundo, a SEMAI, né? A DEMAI, é o DEMAI, departamento...
É da própria cidade, então, do Uberlândia mesmo.
É, mas só que eles tecnificaram, fizeram um sistema de gestão profissional do sistema. E o sistema deles montado, Soró, é um dos melhores, dos mais eficientes que tem. Então, se você ligar, quem que vai operar o sistema? Quais são os técnicos que vão operar? E com o sistema bom que já está implantado, é uma situação. Nosso sistema está 100% hoje servindo o município. Só que nós temos gargalos, tanto no esgoto, como na água, que tem que ser... Na canalização, no transporte, nas adutoras, tudo tem que investir. Nós estamos perdendo 35%, tem estudo aí que deu até 38%. Quer dizer, nós estamos perdendo 40% de água tratada. Então, você imagina o quanto que isso custa, você tratar uma água e perdê-la, seja na captação, seja no transporte dessa água até o consumidor final. Então, nós temos esses gargalos e tem que fazer investimento. O município não tem dinheiro e não tem técnicos. E qual que seria a vantagem hoje? É pegar quem dá conta do recado, dá conta de baixar o preço, dá conta de levar água para o consumidor com um preço justo.
Certinho, então.
Só complementando o que o Batista está se referindo, a questão da o próprio município assumir ou não o serviço. Nós temos alguns exemplos, né, de que a iniciativa privada ela tem muito mais mobilidade, facilidade. Por que ela entra aqui, baixa a tarifa e tem o ganho dela, que o empresário só vai investir se tiver o retorno, é lógico. Né? Nós temos um regime capitalista, o lucro é inerente. Né? Então, porque ela tem eficiência. ela tem, o custo operacional dela é muito menor do que do município. O município, para fazer compra, ele tem que licitar. Vai comprar equipamentos de manutenção, ele tem que vir para a Câmara, aprovar, fazer licitação, aí 3, 4, 5 empresas entram, aí a empresa entra com recurso, não aceita aquela que ganhou, aí isso aí é um inferno na administração pública, é um inferno. Quer dizer, da margem que é para evitar a corrupção, mas o que nós mais temos no Brasil é corrupção, né? Nós estamos vendo isso aí agora de uma maneira bem clara. Só um exemplo, Cachoeira Dourada. Muita gente reclamou quando se vendeu, né, a geração lá de Cachoeira Dourada. Pra vocês terem ideia, nós fizemos licenciamento da Cachoeira Dourada depois que terceirizou, depois que vendeu. Vocês têm ideia, dentro lá da área da Cachoeira Dourada tinha um hotel de luxo. Hotel de luxo que os diretores da CELG, os engenheiros, iam para lá passar fim de semana com a família, com garçom, com gravatinha, servindo lá, camarão, lagosta na beira da piscina, passando fim de semana nós pagando. Tinha 1.200 funcionários lá dentro. Fora, só da CELG tinha acho que 36 advogados contratados pela CELG, funcionários de carreira. Toda vez que tinha uma petição que a CELG precisava entrar, contratava um escritório de advocacia para fazer, porque, não sei porquê. Depois que vendeu, lá dentro tinham 120 funcionários, de 1.200 para 120. Quer dizer, é o custo que baixa para você gerar energia nisso lá. Tinha uma vila só para os engenheiros, 50 engenheiros com casas lá dentro da área para... Então, isso aí, a iniciativa privada, de 1.200 para 120, né? Imagina o tanto que ela não está ganhando na geração de energia. Se o Estado fosse eficiente, se fosse mais... Mas, infelizmente, a nossa cultura de serviço público, porque o funcionário público... Eu fui funcionário público 37 anos na prefeitura, e sei como é. Então, estou falando contra mim mesmo, né? Funcionário público, se ele trabalhar ou não, ele recebe a mesma coisa no final do mês. Todos os órgãos que eu já trabalhei, você tem lá 10, 15, 20, 30 funcionários que carregam o órgão nas costas. O resto assiste. Essa é a realidade em todo serviço público no Brasil, infelizmente. Essa é a realidade. Então, eu sou sempre a favor de você terceirizar o que é possível. O município, o Estado tem que mexer com educação, saúde e segurança. Por que que o Estado tem que mexer com o país tem que produzir petróleo, mineração? Para a população, qual a diferença se é a CELG que coloca energia na sua casa ou agora a Enel? A população quer um serviço de qualidade, pagar para um serviço de qualidade. Então, não interessa se é do Estado ou se não é do Estado. A população precisa de um serviço bem feito. É por isso que eu sou adepto. Onde pode terceirizar, onde pode partir para a iniciativa privada, eu sou sempre favorável.
Vale aqui lembrar, vereador Soró, que esse poder vai estar nas nossas mãos. É a nossa agência municipal que vai cuidar dessa questão. Então nós vamos ter um contrato, um plano de saneamento que tem que ser seguido, e nós vamos dar as diretrizes, nós vamos estar cobrando, nós estamos em cima. Agora, a vantagem hoje, como bem disse aqui o Renato, dessa questão das parcerias público-privado, o que seja totalmente terceirizado, é que a eficiência do serviço. Nós temos que ter esse foco, porque hoje, eu até digo, se nós tivéssemos tido um gestor nos últimos 10 anos, igual o Jales Fontoura, e essa equipe da Saneágua, que é muito boa que está aqui, é muito boa, não tem como você falar mal do Hugo e da equipe dele. Mas um custo, sabe quanto recebe um engenheiro hoje está aposentando o engenheiro da Saneago? R$25 mil. Né? Qualquer funcionário é 8 mil, é 10 mil reais, com punhado de vantagem, mas... Então, isso numa empresa que vai deter um serviço igual esse aqui, se for uma... Mesmo que seja Saneago, hoje o próprio Jales mudou toda a mentalidade da Saneago. É, Jales deu uma solavancada lá dentro. Depois daquelas prisões, daquele negócio que teve, ele montou cinco comitês gestores lá dentro. Tudo passa por auditorias e fiscalização, conselho fiscal. É uma mudou a realidade lá. Então, é essa a visão que tem que se ter hoje do serviço público. Você tem que ter eficiência do serviço, qualidade, preço. Porque realmente está ficando caro viver. Está ficando caro. E o pessoal que ganha hoje um salário mínimo, tem cara pagando 150, 200 reais de água. Certo? A energia vem quase do mesmo preço. Né? Aí, se o cara paga um aluguel que corresponde às vezes a 25%, 30% de salário, não sobra nem para ele comer. Né? Então, são essas situações que a gente pensa de uma maneira macro. Digamos assim, vamos pensar isso no lato senso, né, professoras? Para que nós possamos realmente, conjuntamente pensando essas nuances aí, a gente resolver da melhor maneira possível. Nós não podemos errar quanto a isso aqui. Nós não podemos dar um tiro no escuro. Vocês podem ter certeza. Nenhuma licitação, não é, o edital será tão rigoroso que não entrará uma que não tenha condição de executar o que nós precisamos. Porque vai estar nas nossas mãos. Não é um negócio lá de 1970 que não foi atualizado. Mas daqui para frente, vai estar, o plano de saneamento básico vai dar o rumo para nós fazermos as nossas ações.
Tem mais alguma palavra? Algum vereador?
Então, Batistão, tudo isso que a gente está falando realmente está dentro do processo administrativo. As leis brasileiras são muito bem feitas, né, muito bonito, e a gente precisa mesmo, né, dessa regulamentação. Nós estamos tratando de um plano que a execução dele vai ser em 37 anos, mais ou menos, daqui até 2055, ou seja, nós vamos decidir algo hoje que vai valer pelas próximas 9 administrações e 9 legislaturas, né? Terminando essa, mais 8, na verdade. Então é um plano que a gente tem que discutir muito, inclusive o ano passado, quando a gente votou aqui na Câmara, em 2 dias... o projeto de lei que municipalizou a água, eu falava, gente, mas a gente não pode tratar de água e esgoto em 2 dias, não. Tem que ser uma coisa bem elaborada, bem feita. Né? A questão da agência reguladora, essa agência tem que ter competência para regulamentar o serviço. E desde lá eu falava assim, eu não vejo possibilidade do município trazer essa responsabilidade para si pela inviabilidade técnica. Né? A gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando de água, nós estamos falando de esgoto, é saúde pública. Né? Então, eu também acredito que quanto mais competição haver no mercado, melhor é para o povo. Se não há disputa por consumidor, né? Se não há ali essa concorrência, então eu acredito também que alguns serviços na mão da iniciativa privada é melhor. Porque tem como a gente exigir, né? Eu não vou comprar numa loja que é mais caro que o mesmo produto ali na outra loja é mais barato. Então, eu também acredito nisso. Esse projeto de lei, esse plano que nós estamos votando, vai regulamentar tudo isso. Né? Então, e a competência é nossa, vereadora Nicolina, das taxas, isso que o Renato falou, o Batistão falou. Como nós não participamos lá 20 anos atrás da negociação que foi feita com a Saneago, então nós não temos responsabilidade com isso. Mas se cair nas nossas mãos daqui até o final dessa legislatura, porque vai ter um processo licitatório, vai ter o processo de outorga, vai ter o processo da assinatura do contrato, tudo isso a Câmara tem que autorizar. Vai ter a decisão dos valores, das taxas, da qualidade de serviço. Então, isso aqui é um plano. Nós estamos elaborando um plano, depois nós vamos executar esse plano. Em cada processo de execução, nós vamos participar. Inclusive, a água já foi municipalizada, já foi criada a agência municipal. Nós aprovamos aqui uma lei de PPP, que é parceria público-privada. Inclusive, ela foi depois editada. Era 10 milhões, passou para até 20 milhões. A questão das parcerias. Então, tudo isso a Câmara tem que saber. Por isso eu achei tão importante a vinda dos senhores aqui. Porque nós estamos tratando de algo que nós vamos fazer hoje para 37 anos à frente. Né? Então, eu acredito que o plano vai dar para a gente uma sequência, um ordenamento de coisas que tem que ser feito e vai deixar muito claro para a empresa que vir a assumir a concessão da exploração desse serviço aqui, ela sabe, ela não vai comprar um carro no escuro, sem saber se o motor está ou não está funcionando. Nós vamos dar para ela, olha, é isso que precisa fazer, você quer? Você tem competência? Você consegue executar? E da nossa parte depois é cobrar a execução. Né? Não adianta fazer uma licitação bem feita e depois não fiscalizar. Então, parabéns, mais uma vez, nós vamos estudar. Nós temos que tomar cuidado para que o processo legislativo seja respeitado o máximo possível. Eu até já falei isso para o Batistão. Porque, por exemplo, se a Saneago perder essa concessão, eu tenho certeza que ela vai pôr os advogados dela tudo para analisar cada página desse plano, para analisar qualquer lei que nós fizermos aqui, para encontrar alguma ilegalidade, alguma inconstitucionalidade, para ela questionar a questão. Não é verdade? Se a Saneago perder uma empresa aqui que está dando 1 milhão e 700 mil de entradas por mês, ela não vai querer perder isso. Então, agora a vantagem é nossa. Nós é que vamos negociar. E ela quer explorar o serviço, ela vai ter que entrar na nossa negociação. Então, o poder está nas nossas mãos mesmo, Batistão. Então, eu acredito que a gente tem que negociar, temos que fazer tudo direitinho para não haver questionamentos futuros. Terminando a minha fala, só queria saber mais ou menos qual foi o valor de investimento que a prefeitura fez para contratar a DBO e o custo da elaboração desse plano.
O contrato estatório feito com a DBO, que ela venceu a licitação, foi no valor de R$130 mil, está no portal da transparência desde o dia que foi feito essa licitação. E como diz o Zezinho do meio ambiente, que foi comigo, podia estar lá no trevo, estava vindo com a minha esposa, e falou, quanto? Falou, Batista, São Simão foi 200 mil, como é que vocês conseguiram isso? Foi uma briga, porque eu sei como é que é a briga, o Gilmar briga centavo por centavo mesmo, né? Defendendo a questão, vocês sabem da maneira que eu ajo, né? É brigado e ele conseguiu um preço pelo trabalho, eu falo para vocês. Nós temos a satisfação de dizer que valeu a pena. Está aqui o valor aqui.
Realmente é um valor abaixo do que eu esperava. Porque as previsões eram entre 200 e 300 mil reais, né? Que a gente ouvia dizer, né? Então, um valor que ficou abaixo do que se dizia que seria, né? Então, eu só fiz a pergunta porque todas as vezes que eu tentei acessar o portal da transparência, tinha algum problema, né? Sim. E hoje o sistema do acesso, e inclusive eu falei isso já para a prefeitura, ficou muito mais difícil. E eu acredito que a nossa prefeitura só caiu para a posição 242 do portal da transparência porque o acesso ao portal ficou ruim. Sim. Porque o sistema que estava antes era muito mais fácil. Você digitava uma palavra, saía lá, tudinho o processo.
Aqui que você queria.
Agora você tem que ficar clicando aqui, ali, ali, ali. Você não consegue achar o caminho de achar a licitação. Então, eu já até falei com os responsáveis, falei, gente, melhora o processo. O município não pode ficar na posição 242, não. Vamos melhorar. Né? Mas parabéns também por ter o valor aí na ponta da língua e ser bem abaixo do que a gente esperava.
Vereador, eu faço... Tem uma coisa que eu converso com meus filhos, eu converso com a, com a minha equipe, o Vinícius sabe disso aqui. Eu não tiro uma xerox pessoal minha dentro da minha secretaria. Eu até domingo passado, todo o meu deslocamento aqui dentro da cidade era com carro meu, com gasolina minha. Né? E eu falo, pode perguntar para os meninos, ó, o que é público? Um centavo não tem diferença de um milhão. E se for meu, eu posso rasgar, queimar um centavo ou um milhão. Eu não tenho um milhão, mas eu, se for meu, eu posso fazer. Mas o que é público, eu faço com a maior transparência e eu valorizo. E está aqui uma testemunha. Estou falando a verdade, Vinícius? Como é que ela dá na secretaria? Então, eu não quero nunca falar uma coisa e fazer diferente. Então, nós procuramos organizar a secretaria. Nós estamos dando toda uma dinâmica lá. Agora, vocês sabem quanto que é travado as questões públicas, né? E a gente está tentando, da melhor maneira possível, fazer com a maior transparência possível, levar as informações a todos os vereadores e a população de Quirinópolis.
Vamos passar a palavra para o vereador, Márcio Xavier.
Quanto ao Oscar, quando você fala no processo legislativo desse projeto, você está entendendo ele como se fosse um código? Né? Isso é um código, Renato?
Eu não tenho essa experiência.
Porque é o seguinte...
Mas eu acho que não é a mesma coisa.
Não,
né? Isso aqui é
não,
plano...
É um plano.
É um plano.
É porque quando a gente fala em código... Quando você fala no processo legislativo, eu penso eu que você está falando que seria um código, nós teríamos prazos diferentes e tudo isso. Quando nós falamos em um código, nós estamos estabelecendo leis. Aqui nós estamos estabelecendo diretrizes. Né? É um plano que ele vai ainda... Olha o código, tanto que é a diferença. O código, ele, para ser alterado, a votação é diferenciada. E no, quando nós estamos falando em diretrizes, e ainda nesse projeto, ainda fala que nós podemos regulamentar, ele vai ser revisto a cada 4 anos, você nunca viu um código sendo revisto a cada 4 anos. Então, eu entendo, eu com meu pequeno saber jurídico e tudo, que nós estamos sempre... Em conhecimento, em busca de conhecimento, eu entendo que isso aqui não é um código. Tá? Eu entendo que é uma lei que estabelece diretrizes e um rumo a ser seguido. E mesmo porque, para ser aplicado esse rumo, ou ele vai ficar na mão da prefeitura, ou ele vai para a iniciativa privada. E um código não vai para a iniciativa privada, ele fica dentro do poder público. Então, esse trabalho, todo esse trabalho aí, amanhã ou depois, é lógico que não vai acontecer. Mas amanhã ou depois, quiser engavetar todo esse estudo aí, não tocar o plano de saneamento básico para frente, está engavetado. Eu não vou tocar. Certo? Então, é um plano de diretrizes. Tanto é que, não por isso... mas por várias vezes foi prorrogado, porque não é possível num país continental como o Brasil atingir metas tão fortes e tão grandes, né, dentro de um plano como esse aí, num país como esse, e todas as prefeituras terem capacidade de fazer um estudo como esse. Acredito eu que, sendo municipalizada a água, dentro da Agência Municipal de Água e Esgoto, nós não vamos ter essa condição por falta de pessoal, de técnica, de pessoal técnico nisso aí. Acredito que estaremos próximos aí a uma licitação enorme, que temos sim que ter o maior cuidado, porque onde você disse que a Saneago vai estar com certeza com todos os seus olhos fixados e voltados para Quirinópolis, onde nós temos uma arrecadação de 1 milhão e 700 mil por mês. Se nós multiplicarmos isso aí por ano, né, nós vamos ter aí 12, 7 vezes 2, 14. Quantos milhões, Soró? Você que é bom na matemática? Em torno de 15 milhões de reais, 14 milhões de reais. Né? 7 vezes 2, 14, 20 milhões de reais. Então, não é qualquer dinheiro. Os investimentos são acho que de 200 milhões de reais, 130 milhões a curto prazo, me parece, né? Então nós temos todo esse trabalho para ser feito dentro da Câmara Municipal e tenho certeza do cuidado que nós vamos ter com isso. Quanto toda essa carga que você fala sobre nós estamos votando um projeto para 37 anos, nós temos, na verdade, nós estamos votando ele para que daqui 4 anos ele seja revisto, para daqui mais 4 ele seja revisto, para daqui mais 4 ele seja revisto. E essa mesma revisão, quem vai estar aqui daqui 4 anos vai ter o mesmo cuidado de estar fazendo isso aí. Participando de audiências públicas, novamente, tudo, como foi feito agora na revisão do Plano Municipal de Educação, onde teve audiências públicas, onde foi convocado todos os professores, todos os vereadores e tudo mais, e toda a população que se sentisse com vontade de ter esse conhecimento. Então, eu quero aqui falar sobre a DBO, que eu procurei saber quem era a DBO. O Batistão sempre, por algumas vezes, me convidou até aí a empresa, discutindo, quando vocês estavam discutindo o projeto, mas por conta das sessões aqui e algumas reuniões fora, eu não pude ir, né? E a gente vê o cuidado e o esmero feito dentro desse projeto. Falar para o senhor que eu fui ele inteirinho, de página por página, é mentira. Mas onde eu entendo ser mais importante, eu fiz, dei uma olhada, entendi. A primeira audiência pública foi muito boa. A segunda, nem não se fala, que foi bem pontual sobre a vazão. Eu recebi a condição da captação de água, né? Onde teve uma medida mínima, acho que em 2016, de 800 litros por segundo, né? Foi a menor medida que nós tivemos. Então, quer dizer que nós temos uma outorga de 400 litros e tivemos uma medida mínima de 800, que é o dobro da outorga. Então, isso aí é fato, é tranquilo, que nós temos água suficiente para até 2055 e, quiçá, para 2100. Né? E o cuidado que eu vejo é de uma política séria quanto aos acidentes ambientais, que nós estamos muito, muito vulneráveis a ele, pelo tamanho das duas usinas que nós temos aqui, por um derramamento de insumos, de agrotóxicos, alguma coisa nesse sentido, que isso sim me causa preocupação e me causa, assim, é uma coisa que eu queria ver, não solucionado, porque acidente você não tem como prever, acidente acontece, mas que nós possamos ter o mínimo, né, ou o máximo, vamos dizer assim, de cuidado para que isso não aconteça e, se caso acontecer, não seja afetado a nossa água, o nosso Ribeirão das Pedras, como é agora. Acredito que nós possamos fazer isso, o poder público tem que cobrar realmente é esse trabalho e nós temos que estar aqui juntos para isso. Renato, eu sou tetraneto do fundador da cidade. O meu tetravô está sepultado lá na igrejinha, na capela, na velha matriz. O meu tio foi prefeito aqui, inclusive ele que trouxe a primeira estação de saneamento em 1971, com Mário Andreasa ainda lá no Rio de Janeiro, ele trouxe isso aí. E eu tenho aqui meus avós, meu bisavô, todos aqui. Então, eu falo que não tem ninguém mais quirinopolino do que eu. Pode empatar, mas mais não. Né? Então, isso é um cuidado que eu sempre penso na minha cidade e que eu quero cuidar realmente disso aí. Né? Eu quero agradecer o senhor, o Batistão, o Vinícius, nós vereadores que ficamos aqui até o fim sobre a discussão do projeto. E vamos sim trabalhar, vamos discutir realmente se isso é um código ou não, né? Vamos ver se isso realmente é. Eu entendo que não, mas estamos prontos para trabalhar e discutir, e sempre em consonância com o crescimento e o cuidado da nossa população.
Então, Mar, só para esclarecer. Na verdade, eu só fiz uma consulta, né, à nossa secretária Jerusa, que entende mais do processo legislativo, até mesmo com a preocupação, não uma preocupação de perder tempo, mas uma preocupação de que quando a gente terminasse de votar, tivesse de forma tão consolidada que não houvesse possibilidade de questionamento. Porque eu tenho total interesse de aprovar esse plano, pelo que eu já consegui ler. Realmente é um trabalho de esmero, não tenho dúvida. Só fiz a pergunta sobre a questão da origem da DBO, mas é por praxe mesmo, né? E eu também já tinha consultado CNPJ e para a gente conversar, a gente está aqui é para isso mesmo. Eu acho que o que você acabou de dizer, eu já também tenho falado várias vezes, a preocupação com a bacia ali, questão de produção de cana, de açúcar, insumos agrícolas sendo jogados no solo, questão do assoreamento, a movimentação de terras no tempo da chuva, a terra indo para o leito do rio, questão de um plano de contenção e de precaução caso de um acidente. As usinas oferem lucros milionários aqui no nosso município. Será que elas conseguirão reparar os danos caso haja? Porque no direito ambiental existem dois princípios fundamentais, o da precaução e o da prevenção. Porque prevenir é melhor que remediar. Então, se realmente não é um código, a gente era uma consulta, né, apenas, se o processo pode ser acelerado, pode correr normal, não tem problema nenhum de isso acontecer. E a hora que terminar de a gente aprovar o plano, realmente vamos pôr para executar.
Só um minuto, que eu colocar uma desde as palavras do vereador Soró, em relação ao questionamento de Uberlândia, a gente até pode organizar que seja feita uma visita, porque ademais existe uma política dentro dela da aprovação das potencialmente poluidoras, e não. Existe um pré-tratamento feito em uma oficina, e é bem cobrado, é bem rígido isso aí, para poder fazer que o seu esgoto se direcione. Porque o mau tratamento de uma oficina, de um empreendimento qualquer, ele pode extrapolar todinho uma estação de tratamento de esgoto. Entendeu? Então, isso aqui nos dá uma abertura para que seja... Não vou falar que não tenha. A SENEAC tem essa política, mas é pouco cobrada. Alguns de vocês já passaram no período chuvoso em uma dessas partes baixas e você sentiu aquele cheiro de óleo, aquele cheiro, um cheiro desagradável? Entendeu? Você vai lá na estação de tratamento, ela triplica. Ou seja, tem algum lugar que está passando a água pluvial que não deveria ir para lá. Ela deveria ser direcionada. Em relação ao plano, esse plano, eu já ajudei alguns municípios a elaborar esse plano. Quando ele disse que a informação que foi feita, esses estudos vieram de um ano e meio para cá, de contrato com a empresa. Mas essa empresa participou da licitação, aonde se iniciou no mandato passado do Odair, também, quase que o mesmo preço, entendeu? Só que outra empresa, houve um preço menor e ele não atendeu. Ela não atendeu. A outra empresa houve um preço menor e não atendeu. Então, é muito importante a preocupação dos vereadores com a seriedade da empresa. Então, essa já como se diz, há algum tempo no ramo e conseguiu o menor preço e conseguiu efetivar. Esse preço aqui, desse serviço aqui, quem já tem experiência no ramo, ele não é feito por menos do valor de R$400 mil. Ele sabe bem disso aqui. Então, ela ganhou pelo menor preço e quis a necessidade de fazer. Voltando à questão do plano, quando a gente começou a fazer, igual eu ajudei alguns municípios a elaborar, as informações que foram passadas para eles são informações nossas aqui há mais de 10 anos. Então a gente foi alimentando todo o sistema deles. Agora, isso aqui a gente não pode confundir com um plano diretor nem com um código. Entendeu? Isso aqui é um plano diagnóstico. Quando eu comecei a fazer esse plano também, eu tinha essa dúvida e queria que na lei esboçasse que... em Quirinópolis, tal, na rua tal, que vai ter o escoamento pluvial. Obrigatório. Quem fosse que entrar lá tinha que fazer. Eu também tinha esse questionamento, até gostaria que fosse assim, mas não é assim. ela é respaldada pela lei 11.445/2007, que é a lei básica de saneamento básico no Brasil. Então, ela tem que seguir alguns moldes. Se você fizer uma breve leitura nessa lei, você vai entender o que está aqui, esse produto que está aqui. Entendeu? Ele não é um produto de apreciação de outros órgãos para ver se é bom ou se é ruim. Porém, alguns municípios que fazem esse plano e a prestadora de serviço é a Saneago, ela pega esse plano ao molde da Saneago, vai estudar o plano e ver se aprova ou não. Na lei do 11.445, de 2007, não recordo qual artigo que é, ela informa que a prestadora do serviço de saneamento básico, a prestadora do serviço de saneamento básico, é obrigatória a fazer esse plano. Então essa lei foi de 2007 para cá, cadê que a Saneago fez? Ele ficou naquele embate. Ah, mas quem detém o serviço, aliás, na lei fala detentora, né? Quem detém o serviço é a prefeitura. Nós somos prestador, então a prefeitura tem que fazer. E ficou naquele embate. Aí, se você ler lá, algum de vocês tem entendimento jurídico, vocês podem até ajudar quem teria que fazer realmente, se era Saneago ou se era prefeitura. E o tempo foi passando, 2007 está aí, foi chegando, nosso tempo foi discorrendo, então vamos embora fazer, vamos ficar discutindo quem é que vai fazer. Certamente eles não têm o dinheiro para fazer, porque se tem água, por que não está chegando água nos loteamentos? Por alguma coisa, por alguma falta de recurso, por simplesmente uma construção de uma adutora. Talvez seja isso, nós não sabemos a política interna da Saneago que se passa. Em relação a... Eu já informei aqui que isso aqui não é como se fosse um plano diretor. Beleza, né? E relacionado à bacia de captação, onde os dois informou, já existem umas diretrizes onde a agricultura, principalmente cana-de-açúcar, ela tem alguns parâmetros a serem adotados. Como, por exemplo, o plantio de cana-de-açúcar, ela deve estabelecer um raio de 200 metros da bacia, do canal. E das suas nascentes. E assim mesmo ainda deve conter contenções, né? Agora, nós não podemos misturar esse plano com essa questão. Isso aqui já existe um projeto, já existe uma fiscalização do próprio órgão, um órgão ambiental. A fiscalização ela é tanto municipal, estadual ou federal. Então a gente já fica em cima disso aqui. Já tivemos alguns problemas lá com a abertura daquela área agrícola, que antes ela era de pastejo, hoje ela é agrícola. É uma área que às vezes ela pode ser que ela tenha pouco aptidão agrícola no sentido de cana, mas nós não podemos coibir que se plante a cana nessa área, pelo menos até onde que a gente entende. Ela é uma área particular, mas ela tem que seguir alguns critérios. E se vocês estudarem o plano diretor, no plano diretor, ele informa também que nessa área, no plano diretor de 2008, tem uma parte de lá que informa também que na área de expansão agrícola, da bacia de captação, ela deve ser moderado o uso de a gente vai falar de agrotóxicos, todo mundo entende, mas é de defensivos agrícolas com acompanhamento de receituário agronômico. Tudo que utilizar lá tem que ter acompanhamento de receituário agronômico. Então já existe um princípio a ser cumprido. Agora o que é bom a gente definir e separar a questão desse plano aqui, com a preservação do manancial, que corre paralelo, né? A gente realmente queria juntar tudo, queria resolver tudo, queria fazer um código disso aqui, vamos fazer um ótimo plano. Então eu quero que faz isso. Mas o plano ele é voltado mais para um diagnóstico, um levantamento do problema. E outro fator preponderante nessa questão é que se eu não tiver esse plano acasalado das quatro esferas aqui, de resíduos sólidos, coleta de esgoto, água... Eu não tenho recursos da União também. Eu sou vetado de captação de recursos. Se eu não tenho recurso, se eu não tenho plano, se eu não tenho recurso, eu não tenho nada. Então, não vou ter água, não vou ter... Então, por um simples fato, nós não temos o plano, nós não vamos ter recurso para poder trabalhar, para poder trazer esses recursos e melhorar a questão da água. Eu passo a palavra agora, nosso presidente da Câmara chegou, ele assume aí, vê se alguém mais quer falar e obrigado.
Alguém mais quer se manifestar?
Só falar, porque dentro desse plano aí também fala na questão dos acidentes. Né? Aqui, ó, ações... Hã? É o 8, o item 8. ações de emergências, contingências e desastres. Sabe? Então, essa foi uma parte que eu tomei o cuidado de ler, porque era uma coisa que me preocupa realmente. Né? Só pontuei nesse caso aí, mas eu, dentro do plano diretor tem também a parte do meio ambiente, né? E eu acho, penso eu, que nós precisamos realmente fiscalizar e multar. Né? Criamos aqui o Fundo Nacional, o Fundo Municipal, né, justamente para isso, já para a gente receber essas multas, e nós precisamos realmente fazer isso aí. A prefeitura tem que ter mais fiscal, né, Batistão? Tem que ter mais fiscal para dar conta de fazer isso aí tudo. Né? Só, viu, Vinícius? Por isso que eu pontuei a questão dos desastres aqui. Mas tudo bom.
Eu só quero, só finalizando aqui, pessoal, espero que o Renato tenha dado a resposta que eu não falo que vocês, mas que Quirinópolis merece, né? Porque vocês, nós aqui estamos aqui representando a população de Quirinópolis. É um plano que foi discutido com quem quis participar. Então a população teve o momento dela opinar e os que vieram aprovaram, inclusive com presença de vereadores aqui da última vez. Eu pediria, no que vocês puderem antecipar então essa votação, o que puder dentro do trâmite legal aqui, aprovar e que nós vamos dar sequência juntos. Nós vamos continuar trabalhando juntos aí para a gente conseguir fazer essas mudanças. Eu estou secretário. Qualquer hora posso deixar o cargo, posso não estar secretário. Né? Então, vocês não. Vocês têm um mandato que vai legitimamente eleito pelo povo, que vai até... Tem mais 2 anos pela frente aí. E eu quero, nesse período que eu estou secretário, eu sou parceiro. Eu sou da ideia de que nós temos que estar juntos discutindo os problemas inerentes à sociedade de Quirinópolis. Nós tivemos, antes do Vilmar Rocha sair, nós fizemos um ofício a ele e ele despachou. E eu pedi que todos os projetos de médio e alto impacto no município de Quirinópolis, principalmente na bacia do Rio das Pedras, que nós fôssemos ouvidos, que nós pudéssemos manifestar. Isso, a legislação hoje, é tudo começado pela CECIMA. É tudo feito através da CECIMA. Nós não opinamos. Agora, não. A hora que entra na bacia do Rio das Pedras, o trem pisca lá. Né? Ele despachou, dando realmente um respaldo muito grande à nossa preocupação. E as usinas, a semana passada, já pediu uma reunião, já mostrando, querendo discutir como é que eles vão fazer, que só fazem novos contratos lá. À medida que discutir conosco, então, o projeto que vai implantar lá agora, o uso do solo que tem que sair da nossa secretaria, nós vamos conversar que jeito que vai ser. Ó, você não pode fazer plantio australiano, você não pode suprimir curvas de nível, você não pode plantar em suco. Você, né, nós temos uma série de coisas agora que a gente pode, na verdade, segurar aquele tipo de projeto que agride a bacia do Rio das Pedras e tantos outros locais aí. E eu devo muito isso ao Vilmar Rocha, que antes dele sair, ele despachou para nós e vai ser de muita importância para a bacia do Rio das Pedras. Muito obrigado a todos, um grande abraço e conte conosco.
Só agradecer de coração, viu, Renato? Obrigado pela sua presença, seu deslocamento de Goiânia. Agradece a empresa, né, a DBO Engenharia, pelo trabalho junto com vocês, que o seu esclarecimento para nós, vereadores, foi muito importante e pode contar conosco essa Casa de Lei, viu, Batistão? Você é um grande parceiro que nós temos. Vinícius, grande companheiro, a sua secretaria está de parabéns. E obrigado aos vereadores que ficaram aqui até agora, né? Muito obrigado.